Isso, eu acredito que já está ao vivo. Apesar de que essa merda sempre atrasa, né? Mas é isso. E aí, boa noite aos notívagos, a quem está acordado aí, cara, eu tô com meu óculos de leitura ainda. Eu esqueci. Aos notívagos, a quem está acordado aí, horário meio ingrato, né? Segunda-feira, madruga. Porque, para variar, nosso amigo Pac-Man Master 9 deu uma furadinha básica aí. Era para ser ontem, domingo,
Porra,
mas.
Flávio, foi mal.
Flávio Vaz, senhoras e senhores,
Foi
senhores
mal,
cavalheiros,
porra,
senhoras damas,
senhores
Pac-Man Master 9.
cavalheiros, senhoras damas, Flávio Vaz, estamos aqui mais uma vez.
Eu vi que tu falou do meu nome lá no vídeo sobre Jabor, né? Maneiro. Legal, cara. Maneiro. Mas vamos lá, meu brother. Deixa eu te falar. Então, a primeira entrevista teve um feedback muito legal. As pessoas se amarraram na entrevista. Só fecha o teu áudio que tá vazando pra mim, cara.
Como?
Ah, não, peraí. Tá vazando o meu a coisa aqui. Calma aí. Ah, tirei. Tava vazando o áudio do meu vídeo aqui no na página do YouTube. Então, a gente teve um feedback legal na primeira entrevista, as pessoas gostaram. E agora, aí algumas pessoas pediram para ter uma segunda parte, agora a gente está fazendo a segunda parte. E é isso aí. Meu camarada, então, tem umas perguntas aqui que eu anotei de pessoas que escreveram nos comentários do primeiro vídeo. Nos comentários, não de quando a gente estava com a entrevista ao vivo. Escreveram nos comentários depois que a entrevista foi lá no YouTube, né? Ah, sim, e também para quem está assistindo, que são poucas pessoas por enquanto, só para avisar, essa entrevista aqui, para quem está assistindo ao vivo, claro, né? Vai ser uma entrevista mais misturada com bate-papo, não vai ser uma coisa tão de perguntas como a gente fez na primeira. Até porque, em relação a assuntos pessoais assim do Dudu, meio que se esgotou um pouco, né? Então eu vou fazer algumas perguntas apenas que escreveram nos comentários do primeiro vídeo, depois que ele foi lá. E aí depois, é claro, a gente não pode deixar de falar daquele assunto que está aí em voga no país inteiro, que são as manifestações contra as tarifas de ônibus e no vácuo. Outros assim objetivos, né, em relação a essas manifestações. Então, Peck, tem o eu anotei aqui, olha só, o Fernando Almeida, ele pediu para eu te perguntar o seguinte: por que que você não gosta dos tchês de universidades? Os tchês de Che Guevara de universidade, né, que você tinha falado na primeira entrevista. Por que que você não gosta? Fernando Almeida que perguntou.
Cara, é o seguinte, Flávio, eu já rodei muito aí, velho, em, sim, todo tipo de círculo universitário, saca? Não só aqui na Paraíba e tal. E eu conheci muita gente, velho. A experiência que eu tive com a galera dos centros acadêmicos, a galera da Uni, velho, a Uni é podre, velho. A Uni é podre, velho. Então, tipo assim, muito cara quer iniciar uma carreira política, tá entendendo? O cara quer começar, sei lá, vai se candidatar a vereador e pá. Aí o nego quer começar a carreira política dele dentro da universidade, entendeu? Então tem muito nego ali fazendo aquilo ali só pra aparecer, tá ligado? Então, tipo, o que eu vi, pelo menos o que eu vi, a grande maioria era assim. Agora, eu não acredito, velho, assim, da nojeira que eu vi, porra, em política universitária, velho. Tem um nojo, tá ligado? Daquela galera. Tipo, nego que faz alguma coisa, velho, o nego tá na rua, tá ligado? Não é tipo assim, não, eu não acho que não é por aí, velho. Eu acho completamente inútil, tá ligado? Encontrei uma galera muito cebosa, velho, dentro da política universitária, da Uni, eu não vou nem falar aquela merda do lance das carteiras de estudante, tá ligado? E tipo, os caras não faz porra nenhuma, mas quando tem um protesto, nego chega lá com camisa da Uni, nego chega lá com camisa, sei lá, de que porra de centro acadêmico, e pá, nego não organizar porra nenhuma. Aí tipo, só quer usar a parada pra aparecer, tá ligado? Então, tipo assim, essa foi a experiência que eu tive com que eu conheci de política universitária, velho. Então, tipo, é o que eu penso, velho.
É, eu sou formado em comunicação, né, cara? Eu tive experiência de DCE e tal. É, às vezes tem um cara que entra no DCE de universidade e quer usar o DCE como um trampolim político, né, cara? Aí,
Exatamente, velho.
de repente, o cara nem vê muito os objetivos dos estudantes, mas quer usar aquela posição como um trampolim para no futuro o cara entrar para política, enfim. Eu sei como é que é isso. Eu não sei se eu fui um tia de universidade, mas eu fui. É, hoje eu sou um anarquista, já cansei de falar sobre isso, tá tudo no meu vídeo lá. Mas eu já fui socialista e tal, hoje já não. Mas é. Sabe o que é também, Pé? Que é aquela coisa de romantismo juvenil, sacou? Que não tem nada a ver com essas manifestações que a gente tá vendo, que não tem nada de romantismo, isso é outra. Eu, na minha opinião, isso é outra coisa. Tá aumentando um pouquinho o número de espectadores, eu vou repetir aqui. Para quem está vendo ao vivo, e essa entrevista vai ser mais, quer dizer, entrevista misturada com bate-papo, tá? Quem quiser, dos poucos entrevistadores, dos poucos espectadores que estão assistindo a entrevista, se quiser mandar alguma pergunta para o Pac-Man, pode mandar que eu faço aqui, tá? Eu tenho três perguntas que eu queria, que eu fiz aqui por intermédio, que eu anotei aqui por intermédio de pessoas que escreveram nos comentários do meu primeiro, da minha primeira, da primeira parte da entrevista. Depois que ela foi lá, quem quiser mandar alguma pergunta, mande que eu faço aqui para ele. Mas repetindo, essa entrevista vai ser, acho que muito mais um bate-papo do que verdadeiramente uma entrevista, tá? Mas então, Peck, voltando a esse lance, eu acho que é o romantismo juvenil, cara, misturado com um pouquinho de perversidade no sentido de querer usar o Grêmio Estudantil, o DCE, como um trampolim político, né? Eu vejo mais por esse lado, né? Isso aí. Entendeu?
Cara, eu não gosto, velho. Eu não gosto da ideia. Tipo, eu não gosto de ver. Eu sei que no, nos protestos, velho, nego vai aparecer lá com bandeira de partido político, tá ligado? Nego vai aparecer lá com camisa da Uni, pá, e tal. E meu irmão, velho, a gente arranca, a gente toma na hora, tá ligado? Porque, tipo, aí aparece a porra de um repórter, aí, tipo, aqueles cara não fizeram porra nenhuma no protesto, tá ligado? Aí quando o repórter chega, vai entrevistar quem? Vai entrevistar o cara lá que tá com a camisa da UN, do DCE, sei lá que porra é, tá com bandeira de partido político que não fez nada. Os caras só tão, assim, os caras tão aproveitando, né, o meio pra poder aparecer, cara, tá ligado? Aí a gente fica irado com essas paradas, velho.
Sim. Aliás, eu repliquei, na verdade, né? Eu upei replicando um vídeo do. Depois, se você dá uma olhada, muito bem feito, cara, muito bem produzido da TV Folha, falando sobre essa manifestação que houve lá em São Paulo. Uma repórter tomou um tiro de borracha no olho, mano.
Pronto, eu postei as fotos. Pelo que ela falou, o policial mirou e atirou mesmo, velho. O cara não foi assim, não foi sem querer, não, velho. O
É, não foi
cara
negócio de chão, não, é.
meteu bala mesmo, pelo que ela fala, o cara mirou nela e meteu bala no olho, velho.
Isso, e tu viu a menina, compadre? Menina,
Eu vi.
pô, assim, bem aparentada, bem apessoada, né? Novinha, cara. Vai fazer qual é o mal que aquela menina vai fazer, cara? Assim, os caras são loucos, né?
Você vê, velho. Tá entendendo? Eu acho que o nego lá deve ter ficado irado porque fotografou a cara de policial lá, que tava fazendo as paradas erradas, tá ligado? Aí fica irado e faz essas paradas, pô. Oxe, velho, tem muita alma cebosa, cara. É bom até falar esse lance aí da polícia, cara, pra gente discutir um pouco sobre isso. Meu irmão, eu tenho vários amigos na corporação, velho. Tem amigos, vários agentes penitenciários, velho, tá ligado? Polícia Federal, escambau. Meu irmão. Tem muita gente boa. Eu diria que a grande maioria dos policiais, cara, é gente íntegra, velho. A grande maioria.
Sim.
Agora, meu irmão, velho, tem meia dúzia de alma cebosa, velho. Assim que essa meia dúzia de alma cebosa, velho, toca o terror, tá ligado? Os caras lá mesmo falam, pô. Os caras dizem, olha, a gente saca, pô, a gente é da corporação, eles formam os grupos deles, tá ligado? E tipo, meu irmão tem um grupinho de alma cebosa, velho, que é foda. Aí acaba sujando a corporação inteira, tá ligado?
Sim. Os justos pagam pelos pecadores, né? O velho ditado, né?
Porra,
Mas a
velho,
gente
que eu
fala,
já
fala.
passei aqui, velho, com polícia aqui, meu irmão, que já pegaram a gente na rua. Eu já levei de spray de pimenta na cara, meu irmão. Uma vez o cara soltou spray de pimenta, velho, o bagulho chega e escorreu na minha cara, velho. Tá ligado? Sem precisão nenhuma, velho. Ele viu que o comandante da operação tinha virado a cara. Aí, tipo, o comandante, quando ele viu que o comandante da operação não tava olhando, o bicho foi lá na safadeza mesmo, cara. Assim, na butuca, velho. O bicho puxou o spray e saiu dando na cara da galera, pô. Todo mundo rendido, meu irmão.
Não, na
Só de
intenção
ira,
mesmo.
tá ligado? É foda, velho.
É foda. É, já vamos entrar nesse assunto. Deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Assim, isso foi uma pergunta. Eu fiz a pergunta já do Fernando Almeida, uma pergunta que eu anotei aqui. Cara, qual é, assim, você falou que, mais ou menos parecido com o que eu penso, que anarquia não tem como, tal, tem a coisa do individualismo, né? Mas você se definiria hoje com alguma vertente política? Você simpatiza com alguma vertente política? Ah, Flávio, eu sou marxista, não sou porra nenhuma. Então, como é que você se define politicamente, assim?
Não, Flávio.
Independente dos políticos escroques que a gente tem, né? Mas, assim, falando de você, o que que você...
Cara, eu acho que grande evolução, velho, que a gente tá vendo aí das paradas que tá ocorrendo, é porque a galera notou que a gente não precisa de partido político, velho. A gente não precisa de partido político nenhum, velho. A gente não precisa da porra da Uni, tá ligado? A gente não precisa se dividir em esquerda e direita, porque todas essas divisões, cara, é só para deixar a gente mais fraco, tá ligado? Então, tipo, pra mim, velho, a gente não tem um objetivo em comum, tá entendendo? Então, pra mim, eu já disse, velho, eu não sigo nenhuma ideologia, velho. Agora, tipo, tem as coisas que a gente quer, velho. Talvez as coisas que eu queira pra esse país, talvez você queira também, velho. Então, tipo, não precisa a gente estar se dividindo em nada, velho. Hoje a gente descobriu, todos esses protestos estão mostrando isso, velho, é que, tipo, a divisão, velho, só deixa a gente mais fraco, tá ligado? Então, pra mim, é melhor não dividir, velho. A gente é brasileiro e, porra. Nem brasileiro, cara, eu nem acredito nessas fronteiras nacional, tá ligado? A gente não importa, velho, de que país ou o que for, velho, tá ligado? É tipo, é nós contra eles, tá ligado? E a gente não precisa
Pode
se
crer.
dividir. E tipo assim, tem uns malucos lá que eu tô conversando, maluco lá na Turquia, tá ligado? Quando tava rolando lá, desde a época que eu já conversava com o negro na Síria, tá entendendo? Em Israel, velho, tem altos amigos aí em Israel. E tipo, cara, tipo, é como se fosse uma única galera, velho, no mundo todo, tá entendendo?
Isso
Sem
é maneiro.
partido político, sem divisão ideológica, tá ligado? Nenhuma, cara. Então, eu acho que é por aí, tá ligado? Eu acho que as divisões deixam a gente mais fraco, velho.
Sim. Dividir para desunir, né?
Exato, meu irmão.
É foda, é foda. Outra coisa que eu anotei aqui, você falou na primeira entrevista que o Brasil é um país de escravos, né? Que eu concordo, tal. E eu entendi os escravos, quer dizer, e aí tem os dois sentidos, né? Ninguém é branco, ninguém é raça pura, eu também já fiz um vídeo sobre isso. Ninguém é raça pura aqui no Brasil. Eu, por exemplo, tenho olho claro, pele clara, mas eu sou neto de caboclo e neto de índio, porra. Então, posso ter pele clara, olho claro, mas isso não quer dizer muita coisa aqui no Brasil, né, cara? Assim, o fenótipo é de branco, mas o genótipo, meu sangue é totalmente misturado. Não tem
Claro, pô.
como. Não tem como, isso aí não tem como. Mas eu queria que você explicasse isso melhor, assim, país de escravos, como é que a gente vai sair dessa escravidão, cara?
Não,
Se é
porque
que um dia a
assim.
gente vai sair no outro sentido, no sentido de disso que você falou, né? Pobre, rico, e a gente é classe média no meio tomando porrada, enfim.
Cara, eu acho assim, velho. Tipo, a gente é um país de escravos, velho, porque a formação desse país, esse país foi feito, construído e organizado para gerenciar escravos desde o começo. E tipo, as coisas não mudaram, cara. Não é que houve libertação dos escravos. Eles só encontraram um sistema econômico, que foi a Inglaterra que empurrou no mundo todo. E tipo, eles encontraram um sistema econômico que era melhor para eles, tá entendendo? Que ia ser melhor para eles e tal. Então, tipo, eles só mudaram, cara, mas não houve libertação de nada, tá entendendo? Tipo, a gente paga, eu acho que é quase, somando tudo, acho que é quase 70% de tudo que a gente ganha vai pro governo, velho. 70%. Nego, se tu trabalha, 70% de tudo que tu ganha, somando tudo, velho, vai pro bolso deles, velho. Cara, isso é escravidão, meu irmão. Então, tipo assim, o negro não precisa mais estar tá te prendendo com corrente, tá ligado? Agora eles te prendem pelo bolso, velho. Tipo assim, eles não precisam nem estar tá nem. Eles não tinham nem como gerenciar tanta escravidão. Tipo assim, prendendo as pessoas. Mas hoje, velho, o sistema prende a gente dessa forma, tá entendendo? Porque, tipo assim, você não escolhe pagar a quantidade absurda de impostos que você paga. E nego, se você está trabalhando e está entregando dinheiro para eles e você não tem escolha nenhuma, qual a diferença disso para a escravidão? Tá entendendo? Agora, por isso que eu acho que, tipo, países que são descendentes, assim como nós, que tivemos uma formação totalmente escravocrata, capitalismo, como eles pensam, nunca vai funcionar aqui, cara. Nunca vai funcionar aqui, tá ligado? Porque, tipo, a distribuição de renda, velho, os níveis de desigualdade, velho, são brutais, tá entendendo? Não tem como você dizer que negro teve as mesmas oportunidades, velho, para você
Sim.
dizer que aqui a economia é livre. Nego, tu nasce numa família de classe média, vai, tu vai ter oportunidade de estudar, tu vai dizer que tu tem as mesmas oportunidades que negro nasceu fudido no meio da favela, velho. Que tem que trabalhar para sustentar a família e pá. E tipo, o filho dele vai continuar na mesma roda. O negócio nunca muda, velho. O pior é isso, tá ligado? Você não tem condição de sair de onde você tá, nego. Você nasce ali, você vai morrer ali. Seus filhos, velho, vão herdar a mesma miséria, tá ligado? Que você teve. E o bagulho nunca muda, cara. Então, tipo, pra mim, velho, é uma lógica muito cruel, velho. Não venha dizer, velho, que capitalismo é. Capitalismo financeiro, da forma como ele se encontra atualmente, cara, que ele dá oportunidade para as pessoas. Não, velho. Assim, a única coisa que eu vejo o capitalismo fazendo agora, atualmente, velho, é tentando deixar as classes sociais mais rígidas, velho. Para que, tipo, nego nunca suba, nem nego nunca caia da sua classe, velho. Para ficar sempre aquilo, sempre as mesmas famílias e pá. Então, velho, e a gente é um país de peão, velho, tá ligado? Nego não dá educação pra galera, velho. Educação aqui é ridícula, velho. Ridícula, tá ligado? É
Eu
tipo
acho também.
assim, mais da metade dos brasileiros, velho, eles são analfabetos, Flávio. Eles são analfabetos, mais da metade. Eles sabem escrever o nome, eles sabem
Não
ler
é
algum.
lá, né?
Eles sabem contar dinheiro, pegar um ônibus, mas eles não conseguem ler uma notícia num jornal e conseguir interpretar, tá ligado? Então, tipo, é uma lógica fodida, velho. Pra mudar, Flávio, como eu digo, velho, bagulho começando agora, eu acho, velho, que as iniciativas de Anonymous e Wikileaks, mais ou menos, são poucos, velho, que eu falo. Pra mim é por aí, tá ligado? E tem muito a ver também com tecnologia, como eu havia falado pra você da outra vez, tá ligado? O
Sim,
caminho, velho, é
sim.
muito usando arma tecnológica, tá ligado? Porque é aí, velho, tá ligado? É aí que a gente pode fazer alguma coisa contra eles e tal.
Sim. Eu fiz um vídeo também sobre os anônimos também. Anônimos eu sou a favor, cara. Eu acho que tem que haver um meio de atacar para mostrar a fragilidade do sistema, sacou? Eu acho que é por aí. Se você não tira a vida, se você não rouba dinheiro, sei lá, tem que ter um meio. Ó, a gente tá por aqui, a gente tá rondando, hein? A gente tá ligado. Vocês
Exato,
acham que a gente tá dormindo, que a gente tá de bobeira, mas a gente tá ligado aqui, e vamos impregnar vocês sempre. Ou seja, fazendo, de repente, um mal, vamos dizer assim, entre aspas, mas que nada, não tira a vida de ninguém, não agrida fisicamente, talvez só moralmente. Porque também a gente é tão agredido moralmente, né, cara? É o que você falou, com os impostos que a gente paga, com a política que a gente tem,
geral.
com os políticos que a gente tem, né, cara? Então acho que não custa nada a gente agredir moralmente também.
E
Fala, fala.
tem que ter um certo nível, velho, de cara, tem que ter pulso firme, tá ligado, Flávio? Porque eles não têm pena não, velho. Tá ligado? Outra coisa que eu vejo ridícula no Brasil, velho, é que a gente respeita quem tem dinheiro, velho. Eu vejo na rua assim a galera tratando as pessoas, velho.
Eu também
Tipo,
fiz um
nego,
vídeo sobre isso.
respeita você pela roupa que você tá vestindo, porra, velho.
Exatamente.
Como é que tu vai mudar alguma coisa nessa merda? Tu fica respeitando quem tem dinheiro, porra. Meu irmão,
Exatamente.
eu fico irado com essas paradas, tá ligado? Cara, tem uns carrão aí, tem nego que tem um carrão fudido, velho. O maluco não quer parar em sinal, não, porra, tá ligado? O nego não quer parar em sinal, não tô falando lance de assalto, não, como rola em alguns cantos. É porque, tipo, o cara tem tanto dinheiro, pô, que o bicho acha que ele passa por cima até do sinal, velho. Ele não quer parar. Meu irmão, é ridículo, velho. Nego respeita, cara. Então, velho. É foda, como eu digo, bagulho cultural é foda, educação é foda, velho.
É, e um pouco, assim, eu acho que, aí já vamos entrar no que as perguntas que fizeram nos comentários e acho que eu queria fazer, que eu não fiz na primeira entrevista, já foram feitas para as pessoas que estão assistindo, aumentou um pouquinho o número de espectadores. Quem quiser mandar pergunta para o PEC, eu retransmito aqui para ele, tá? que agora a gente vai entrar mais nesse assunto que está em voga, que não tem como a gente não falar, que são as manifestações que estão rolando em São Paulo, no Rio de Janeiro. Enfim, sobre o ônibus, mas não é só sobre o ônibus, né? As pessoas estão se utilizando de uma forma super positiva o aumento das tarifas de ônibus para correr atrás de outras coisas, de como a nossa situação econômica está, de como a situação da sociedade civil brasileira está. Eu acho que não tem como a gente fugir desse assunto. Então vai ser uma entrevista meio que misturada com bate-papo, tá legal? Quem está assistindo aí. Ô, Peck, então, você fez um. Eu te falei, eu repliquei um vídeo do TV Folha, da TV Folha, super bem produzido. Mas depois a gente fala sobre esse vídeo. Eu queria falar sobre o vídeo que eu assisti também, que é de 1 minuto e pouco, do Jabor, que você fez um vídeo criticando o vídeo do Jabor, que foi super infeliz. Foi o que eu falei. Eu costumo gostar do Jabor, mas. Se o cara errou, meu irmão, não tem essas paradas, não. Tem que falar que errou e, pô, bola fora total. E, talvez, pareceu até. Eu tava até conversando com a minha mulher. O discurso dele parece até de um cara vendido, né? Tipo assim, vamos dizer, a Globo, ah, vai lá, Jabor, vai lá que você tem um público grande, fala isso e tal. Como se ele tivesse transmitindo o que os diretores ou a cúpula da Globo pensasse sobre essas manifestações, né? A gente se alonga um pouquinho mais sobre isso que você fez no vídeo, sobre o vídeo do Jabô.
Cara, a
Foi
questão do.
ridículo, né?
Cara, ridículo, velho. A questão do Jabor, eu não acho nem que a galera da direção pediu, tá ligado? Eu acho que o bicho fez de puxar saquismo mesmo, cara. Agora tem então, um negócio é o seguinte, Flávio. Você vê uma pessoa como o Arnaldo Jabor, velho, tá ligado? Aí, tipo, o nego posa de intelectual, velho. Agora, meu irmão, é muito difícil, velho, você se preocupar com os problemas da galera, velho. Quando, tipo, meu irmão, você tem dinheiro, velho. Você tem visibilidade, velho. Você veste seu ternozinho, você sai no seu carrão, você enche o cu de uísque, tá ligado? Então, tipo, fica muito difícil, velho. A galera que tá embaixo, velho, não pode esperar nada dessa galera, não, pô, tá ligado? Porque, tipo, a galera acha, não, o cara estudou, vai nos representar e pá, porque fala bonito, escambau. Meu irmão, não vá confiando nisso, não, velho. Quem vai representar você é você, tá ligado? Às vezes eu olho com o lance do Jabô, muito cara assim, tipo, acha, velho, porque o cara segue aquela postura intelectual, que o cara escreve aquelas paradas e pá, o cara acha que ele tá representando você de alguma forma. Agora, como eu digo, meu irmão, na primeira oportunidade que o cara tem de puxar o saco da direção, o cara puxa, tá ligado? Ele é um ceboso, velho, tá ligado? Desculpa aí a galera que gosta do cara. O cara chegou lá, velho. Eu acho que ele era muito melhor, velho, se ele levasse à frente o blog dele individual, se ele desse palestra em universidade, cara. Ele não precisava da porra da Globo, tá ligado? Ele já
É
tinha
verdade.
nome e história
Sim.
suficiente pra ele seguir o caminho dele. Ele tinha um público dele, tinha galera que admirava. Ele não precisava disso, tá ligado? Ele não precisava fazer aquilo, não precisava ficar puxando saco, porra. Aí, tipo, eu não gosto, velho. Por isso que eu digo, velho, olha, quem vai lhe representar, nego? Não é nego de terno, não, velho. Galera que tá vendo aí, ó, ninguém de terno e gravata vai lhe representar. Ninguém que anda de carrão importado vai lhe representar, velho. Tá ligado? Quem vai representar você, velho, é quem anda com você, é quem fala com você, velho. Assim, isso é o que eu penso, velho.
Não, eu concordo plenamente, claro. Hipocrisia fora, meu irmão. Vamos falar a verdade, vamos
Ô,
mostrar a
Flávio,
verdade.
só pra falar, eu tava falando ali você, ele, o Jô Soares, meu irmão, a mesma coisa, velho. Puta babão, Jô Soares, velho. O outro lá, o Pedro Bial, puta babão. Serginho Groisman, mesma coisa. Luciano Huck, aquela cúpula todinha de atores, velho. Tudo babão, tá ligado? Da direção lá, a galera fica se comendo pra conseguir visibilidade, velho. A galera faz o que a direção quer, pô. Tá ligado? E a Globo agora, tipo, a Globo tinha proibido da galera mencionar Facebook, Twitter, pô, no canal. Você vê os caras tão tremendo das bases, pô, tá ligado?
É, porque eles se ligaram que a internet é a concorrente deles, né? Você vê que
Exato.
A Globo não fala de internet, não fala de YouTube, porque ela já sacou que é uma concorrente. Inclusive porque na internet, e principalmente no YouTube, a gente tem liberdade. Assim, liberdade dentro dos limites que o YouTube nos fornece. Mas não tem aquela coisa de você ter que seguir um padrão global, sacou? E a Globo já sacou que o YouTube cresceu bastante. Então, tu acha que ela vai dar o ouro ao bandido? Não vai, né, cara? Ela vai fingir que não existe e tal. Mas eles já sacaram que o YouTube é um meio de comunicação de liberdade, de que meio de comunicação livre que não segue padrões, e está cada dia mais aumentando, mesmo que a gente veja muito vlog merda, mas enfim. Aí eles não falam porque fazem vista grossa, porque não interessa a eles, né?
Exato, mas cara, tipo assim, é um meio de comunicação assim que só vai cair, tá ligado? A gente só vai crescer, crescer, velho, os caras só vão cair, cair, tá ligado? Então, tipo, é questão de tempo, velho, é questão de conscientização e, tipo, parar de pensar mais uma vez, velho, parar de pensar que uma pessoa dessa galera, velho, vai lhe representar de alguma forma, velho, porque não vai, tá ligado?
Não, pode crer. Deixa eu te falar aqui, o Arthur Albuquerque está perguntando para você, Peck. Depois a gente volta para o assunto das manifestações. Você acha que a Terceira Guerra Mundial será uma grande guerra civil?
Cara, velho, eu acho que, primeira coisa, eu acho que as guerras hoje, velho, elas se dão em informação, tá ligado? Primeiro, ao primeiro confronto, a guerra por informação, velho. E, tipo, as pessoas, a gente tá lutando pela cabeça das pessoas, tá ligado? Então, velho, eu não sei se vai ser uma guerra como foram as outras, tá ligado? Mas, com certeza, é uma coisa, pra mim, velho, é muito mais no campo da informação, assim, muito mais no campo. No perímetro, velho, da informação do que fisicamente, tá ligado? Porque, tipo, a gente tem que se organizar, velho, pra fuder com o sistema deles. A gente não precisa trocar, tá ligado? A gente não precisa trocar tapa com a polícia pra fuder com eles, não, porra. A gente não precisa nem sair de casa pra fuder com eles, tá ligado? A galera tem que ligar nisso também. Lá nos Estados Unidos, a galera já tá falando cyberterrorismo e pá, depois que rolaram as manifestações dos anônimos em Nova York. A galera veio lá, a galera no Congresso pedindo bilhões e bilhões. Não, porque a pior ameaça agora dos Estados Unidos é o cyberterrorismo. Aí nego vai monitorar as contas, aí eles já sabem que tudo é organizado pelas redes sociais, tá ligado? Então, tipo, eu acho que o perímetro do combate vai ser muito mais por aí. Agora, o bagulho tem a parada de rua também, velho. Tem a parada da greve, tá ligado? Tem a parada da gente aí pegando os sites aí da galera, um por um, que a gente tá pegando um por um, tá ligado? Recebi a mensagem agora, ó. Aí, ó, o moleque lá conseguiu o site do PMDB, velho. Se a galera olhar lá, não sei se eles já pegaram de volta. Mas peraí, ó, o moleque aí pegou lá o site do PMDB. Então a gente pegou o Twitter da Folha, tá ligado? Aí a gente vai só cortando por aí, velho. Vai só metendo a foice mesmo, tá ligado? Tipo, só juntar os aliados aí, velho, ver que o bagulho também, velho, é por aqui, é metade, velho. Eu acho que é metade. É tipo, é negro na rua e negro aqui na internet, velho. Porque a gente tá
Morar.
conseguindo se organizar por aqui, tá ligado, Flávio?
Não, claro. É o que eu falei, cara. Tem que. Se a gente não tá. Se a gente não coaduna com esse sistema, tem que fazer, arrumar um modo de atacar. Se precisa atacar fisicamente e atacar moralmente. Eu acho que é mais por aí mesmo.
Expor, velho, eu acho que expor pessoas, velho, conta
Sim.
muito, tá ligado?
Sim, que fazem pose, né?
Exato, velho.
Poses.
É, porque, tipo, Flávio, tudo hoje, velho, depende da imagem do cara, a imagem das pessoas, velho, no meio social. É muito importante para tudo, não é só pros políticos, não, velho, pra empresário, pra todo mundo. Todo mundo quer manter sua imagem limpinha, né, velho? Quando o nego ferra, velho, a gente vai expor mesmo, a dizer aí, ó, você tá fazendo isso e isso aqui, ó, pra todo mundo ver, tá ligado? Isso é uma arma muito forte, velho.
Claro, é o que eu tô falando, assim, ataca o cara moralmente, tem mais é que fazer isso mesmo, a gente tem mais é que fazer isso mesmo, todo mundo. Então, bom, a gente falou do Jabor, né? Cara, tá, bom, vamos falar um pouquinho sobre essas manifestações, e quem quiser mandar perguntas podem mandar, tá, gente? Que eu interrompo e faço pergunta
Porra,
aqui, tá?
velho. Aí,
Tchau, fala.
beleza, beleza. Abraço aí, velho, pra Denise, velho, pro Marcelo, Arthur, pro Bruno, galera que tá chegando aí, velho. Tá ligado? Sempre acompanhando, velho. Um abraço aí pra vocês, velho.
Ah, tem até mais uma pergunta aqui. O Davidson Manijack, eu acho que é assim, né? Aí, Peg, o Hoffman é por causa do Albert Hoffman?
Cara, eu tinha falado isso já na primeira entrevista. Acho que ele não viu, velho.
Fala de novo, pô, tranquilo.
Não, cara, Hoffman. Não, você notar, pô, o Hoffman é com F. É um F só e dois N. Não, não é o meu Hoffman, não, tá
Seu
ligado?
Hoffman é com dois Fs, né?
É, e com um N
Ah,
só.
não, escrevi errado. Ah, escrevi certo. Beleza. Aí ele também fez
Mas
outra pergunta.
o Albert Hoffman é foda, velho. Albert Hofmann é uma figura histórica, né, velho? Sintetizou aí a passo-parada aí para abrir a mente da galera aí. O cara é um guerreiro. Pra você ver, como um exemplo, o Albert Hofmann é um guerreiro, velho. É um soldado, só que ele não tá lutando fisicamente, bicho. Criou uma parada através de tecnologia, velho, para abrir a cabeça da galera. Tem gente que usa para curtir, velho, mas tem gente que teve experiência fodida com LSD, tá ligado? Então, tipo assim, você vê que o cara também, velho, é um guerreiro, velho. Foda, velho.
Sim, deixa eu te falar. Aí ele mandou outro aqui. É, você provavelmente conhece Hacking Day. Qual o seu pensamento sobre ele? E aí, a última pergunta do Davidson: qual o seu pensamento sobre a chamada TA, ou TA, Zona Autônoma Temporária? Então, Hacking Day, e depois você fala sobre a Zona Autônoma Temporária.
Cara, não conheço Hacking Bay, velho.
Eu também não conheço, eu pensei que você conhecesse.
Talvez eu saiba por outro nome, mas explica aí melhor aí, cara, que a gente fala
É,
aí.
o Davidson explica então depois, e aí depois eu repasso para ele. E zona autônoma temporária, sabe o que isso significa? Eu também
Não,
não saco.
não é. Zona Autônoma Temporária é uma teoria do Hacking Bay? Fala aí, Davidson. Coloca aí, cara, eu não conheço, velho.
Ah, beleza. Ah, Marcelo Augusto, site do PMDB, ele está no, na mão dos anônimos.
Aí, ó, moleque descolou lá, hein?
O Apolo Reis. Pequim, você não acha que a questão do transporte público não seria resolvido com o livre mercado, pois justamente isso acontece pelo monopólio do governo?
Cara, velho, é ceboso, velho. Há uns anos atrás eu tava ligado no que ocorria dentro dos sindicatos, né? Da galera que é que é a galera das empresas, dos trabalhadores, dos transportes públicos. Porra, velho, mó máfia, Flávio. Máfia, galera mata gente, velho, por causa das paradas lá do sindicato. Galera não tem ideia, velho, da máfia que é os transportes públicos, tá ligado? E morre nego, velho. Tem altas mortes aí relacionadas ao lance do sindicato e pá. E tipo assim, velho, é simplesmente ridículo, velho. É tipo assim, é reserva de mercado e pá. Agora o negócio é o seguinte, velho, tá ok, velho. Agora poderia, velho, dar o serviço, um mínimo de serviço, velho, pra galera poder trabalhar, tá ligado? Porque pelo menos o que eu vejo aí dos ônibus aí em São Paulo, velho, a galera não consegue nem trabalhar, velho. A galera não consegue nem entrar dentro do ônibus, velho. Só uma pesquisa aí, os brasileiros são a galera que paga, que trabalham mais no mundo todo para pagar transporte público, tá ligado? E tipo, a galera deve lucrar milhões e milhões. Aí vem a galera que se junta com os políticos, aí vem a grana que entra pano para poder financiar a campanha, tá ligado? Por exemplo, aqui na Paraíba, porra, a rede de ônibus que vai de Campina Grande para João Pessoa, não sei se ainda era, mas quem era dono era um deputado federal, porra, tá ligado? Era um deputado estadual, sei lá, o cara era dono. Aí, tipo, só a empresa dele, velho, é que fazia aquela rede lá, cara. Negócio ceboso, tá ligado? Agora, a grana que essa galera ganha, a grana que essa galera pega, eles repartem com os políticos para fazer financiamento de campanha. Os políticos, por sua vez, protegem eles, tá ligado? E quem toma no cu é a gente, velho.
Não, o pior é o seguinte, né, cara? Cobra uma passagem cara e dá um serviço de merda, né? Porque se cobra uma passagem cara e dá um serviço de primeiro, aí a gente não aconteceria nada, né? A gente acharia lindo, maravilhoso, mas cobra um serviço de merda, uma passagem de merda e dá um serviço de boa, de dá um, cobra uma passagem alta e dá um serviço de merda, aí é foda, né? Tipo assim, a gente não é otário, né, cara?
Pois
Entendeu?
é, velho. E tipo, cara, velho, é um bagulho que te estressa, tá ligado, Flávio? Porque, tipo, nego, você tem que pegar ônibus todo dia, velho. Todo dia você tem que pegar ônibus, passar, velho, por aquelas paradas, o bagulho vai te corroendo por dentro, tá ligado, velho?
Não, é outra coisa, cara. Aqui no Rio não é diferente de São Paulo, não, cara. Aqui no Rio é a mesma coisa. Metrô, às vezes, o vagão não tem ar-condicionado, é sempre cheio. Os ônibus, então, quem é do Rio, não tem nem que discutir. É lata de sardinha mesmo, cara. Entendeu? Por um preço que, pô, pode parecer, vamos dizer assim, por dia um preço barato, mas se você somar os 22 dias, úteis do mês. Sai caro, cara. Sai caro. Por um transporte merda, cara. Entendeu? Uns carros com balanço pra caramba. O metrô que tem que ter ar-condicionado, tem vagões que não tem. É aquele negócio de sorte. Às vezes você entra no vagão que tem ar-condicionado. Aí é muito bom. Às vezes você entra e não tem. E cheio. E somente o horário de rush, né? Entre 10 e meio-dia, entre 5 e 7 da noite. Complicado. Então, e aí a gente. Falei.
Porra, velho, a mina que tem que ficar dentro do ônibus, porra, é foda, velho, tá ligado? Com ônibus apertado, metrô, escambau, tem nego que não, lá no Rio tem nego que não anda de metrô não, velho. Gente que precisa mesmo, velho, porque o bagulho é punk, fudido mesmo, velho.
Eu sei muito bem como é metrô aqui no Rio. É foda. Deixa eu te falar, o Bruno Rap 666, nosso amigo aí, tá perguntando para nós dois, essas manifestações que se espalharam por todo o Brasil deram a vocês essa sensação de agora vai? Deixa eu responder logo, porque eu tenho uma opinião formada sobre isso, depois você fala, tá?
Pronto, Flávio.
Então, Bruno, que tá assistindo. Cara, eu tava esses dias exatamente pensando sobre esse negócio de agora vai. Ou vai ser um fogo de palha, entendeu? Eu acho que, cara, tem tudo para ser um agora vai, né? Mas eu não sei, cara. Eu fico pensando aqui, às vezes o povo brasileiro é meio indolente, no sentido de, pô, a coisa vai se esvaindo, entendeu? Começa super animado, as pessoas estão com, vamos dizer assim, estão com vontade, né, de mudar, as pessoas estão se reunindo, estão indo para a rua. Cara, eu espero que isso não termine, não sei. Parece que dia 1º de julho, quer dizer, no começo do mês que vem, vai ter uma big manifestação. Hoje é dia 18 de junho. Então a gente tem mais 12 dias aí para pessoal, pelo menos, impregnar todo dia, ou se não fizer manifestação todo dia, pelo menos ter uma certa regularidade para alguma coisa mudar. Vamos ver, cara. Eu não sei. Eu espero que seja um agora vai mesmo. E eu tenho visto, pelo menos aqui no YouTube, vlogueiros muito conhecidos que têm um poder, vamos dizer assim, que têm um alcance de público muito maior do que eu, do que o Peck. Tipo, eu posso falar o nome, que são caras que eu até gosto, tal, Cauê Moura, aquele menino, como é, o PC Siqueira. Pô, os caras fizeram vídeo sobre os protestos e falaram, não, vamos lá, não sei o quê. Cara, isso é um puta alcance. Eu acho isso muito legal. Agora, infelizmente, a gente vê na mídia institucionalizada, né, as TVs de canais abertos, a gente não vê isso. Até porque talvez não seja interesse deles, né? Sei lá, eles querem tudo certinho, não sei. É o que eu estava comentando com você, né, Peck? Que você falou, ah, é o que eu falei, eu acho que o Jabor, de repente, ele veio com um discurso vendido, né? Como se ele tivesse feito aquele vídeo
Acabou de se retratar.
no. Com intenção, assim, a pedido da direção da Globo, e você falou que não, ele foi mesmo mal intencionado, enfim. Eu não sei, quer dizer, não é interesse da grande mídia que essas manifestações aconteçam, entendeu? Porque eles gostam de mostrar a violência do dia a dia, a violência da periferia, quando a polícia chega lá na favela, chega no, nos bairros pobres, mete sarrafo na rapaziada de favela, que, claro, tem bandido na favela, mas se você pegar um universo de, sei lá, 2 mil pessoas numa favela, você tem 200 bandidos. Pô, então você tem 1.800 trabalhadores. Então não é todo mundo que mora em favela que é bandido, entendeu? Quem não, quem mora em cidade que não tem favela, ou quem mora em cidade que não tem favela perto de onde você mora, que aqui no Rio de Janeiro, meu camarada, Zona Sul, Copacabana, Ipanema, Leblon, tem favela também. Quem não é do Rio e não sabe, precisa conhecer o Rio melhor. Tem favela em Copacabana. Pavãozinho, tem favela, tem um Cantagalo que tem uma saída para Ipanema. Então, essa coisa de Zona Sul, Zona Norte, por isso que a violência aqui no Rio de Janeiro aparece mais para a mídia, porque o pobre e o rico estão muito juntos. O pobre e rico, vamos dizer assim. Não tem essa coisa de que, na maioria das grandes capitais do Brasil, de tipo, ah, você tem o centro da cidade, você tem os bairros nobres, e você tem a periferia lá longe, onde fica as favelas, a galera mais de baixa renda. Aqui no Rio é tudo coladinho. Então, tem violência na favela? Claro, partindo, essa violência sendo, fruto dos bandidos que estão infiltrados na favela, onde a grande maioria é de trabalhadores, aparece na mídia. Por que que a Globo mostra esse tipo de coisa? Porque dá ibope. E se dá ibope, dá a anunciante. Porque a televisão vive de anúncio. A televisão vive de anúncio que as empresas pagam para o espaço, para botar um anúncio no canal de televisão, entendeu? Agora esse tipo de violência, vamos dizer assim, que estão sendo feitas nas manifestações, que é seria uma violência pacífica, que eu acredito também que esse negócio de quebrar vidro de banco, sair na porrada com a polícia, com certeza, a violência começou com os policiais. Porque hoje, por exemplo, depois de quinta-feira passada, onde eu mostro no vídeo que eu repliquei da TV Folha, que foi o dia mais cascudo, mesmo chapa quente lá em São Paulo, acho que foi dia 13, né, 13 de junho, onde a menina, a repórter da TV Folha, tá no meu canal aí, depois quem quiser ver, tomou um tiro de borracha no olho, ficou com o olho roxo, a menina só falta ser de vidro. O cara policial, um troglodita, deu um tiro de bola de borracha, com um bolão de borracha no olho da menina, tipo assim, como se a menina fosse fazer alguma coisa, né?
Porra, é foda, velho.
Entendeu? Então, esse tipo, eu acho, então, o que eu acho é o seguinte, os manifestantes terem quebrado vidro, essa coisa toda, com certeza isso tudo começou com a truculência da polícia. Que é aquilo, né, cara? Toda ação tem uma reação. Então, se os policiais vieram com truculência, é óbvio que o povo, independente se é classe média, se é classe alta, se é estudante, isso aí não importa, vai reagir, né, cara? Isso é uma situação normal. Então, respondendo, Bruno, eu tomara que seja o agora vai, cara. Agora, eu tenho um pontinho de preocupação pela indolência, entre aspas, assim, do brasileiro, da coisa aí, depois que começar a se esvair. Mas, tomara, cara, tomara que a coisa vá mesmo e dure até 1º de julho, quer dizer, mais 12 dias aí de manifestação. Você vê, depois do dia 13, hoje, foi super tranquilo, porque a parte da imprensa caiu em cima da polícia, parte da imprensa mostrou, como a TV Folha mostrou, né, esse negócio da moça que tomou o tiro no olho, quer dizer, então, a polícia recuou, os caras hoje não foram tão truculentos, não teve tanta violência assim, entendeu? Fala você agora, Peck, que
eu falei. Cara, nego, eles estão assim, velho, os caras estão com muito medo, assim, o que eu tô notando, assim, pelo menos do que a galera tá passando pra mim, velho, é que, nego, eles estão com muito medo, velho, eles estão tremendo das bases, velho, e, tipo, agora eles vão pensar duas vezes, velho, em, tipo, espancar e tal. Quando o bagulho tava começando, eles meteram porrada mesmo, pô, mas agora os caras estão com medo, e, tipo, muitos policiais já estão ligados, velho, nas ideias da gente e tal, os caras apoiam, velho, como eu digo, a meia dúzia de alma cebosa lá, que spank, pá. E, meu irmão, o negócio é o seguinte, velho. Galera aí das comunidades aí, velho. A gente tem que aprender, velho, que nosso sistema educacional não serve pra porra nenhuma, velho. E, tipo assim, se você quer aprender alguma coisa, velho, você tem que se virar por você mesmo. Principalmente, velho, se você nasceu numa comunidade, pá, se você não teve oportunidade. Tecnologia, velho, vai dar isso pra você, tá ligado? E, tipo, não precisa, velho, você deixar de ser quem você é, não precisa deixar você falar do jeito que você fala, velho. Você vai aprender alguma coisa, se você quiser aprender, você vai evoluir sozinho. E, nego, na caminhada, velho, tem muita gente como você, velho, você encontra, como tá eu aqui, velho, tá o Flávio Vaz, tá os outros aliados aí, os mano aí, cara, a gente tá junto, tá ligado? A gente não precisa da porra do Estado, tá ligado? Porque, tipo, eles não fazem porra nenhuma, velho. Os caras só arrancam dinheiro da gente, tá ligado? E, tipo, eu acho esse sistema, velho, representatividade política, pra mim, é uma piada. Eu já falei isso aí, cara. E, tipo, se os bagulhos vão continuar, o negócio é o seguinte. O mais importante disso tudo, assim, que eu acho que é pra galera manter os contatos, velho. Porque vocês estão conhecendo muita gente através disso. Vocês estão pegando links, páginas no Facebook, canais no YouTube, Tumblr, velho. Tumblr é uma plataforma muito foda, velho. Tem quase zero de censura, tá ligado? Tipo, os Twitter, velho. A gente tem que aproveitar o momento também, velho, pra estabelecer comunicação, tá ligado? Porque se a gente estabelecer as comunicações entre nós, quando a gente quiser fazer de novo, vai ser muito mais fácil, tá ligado? E a galera que não se interessa aí, a galera que não se interessa por política, eu não tô falando de interessar a política, tipo, de assumir partido político, não. Eu tô ligado em interessar pelo que é seu, velho. Se interessar pelo que é seu. Cara, aproveita agora pra ficar mais ligado, velho. Tipo, não fica vendo tanta banalidade, velho. Tanta merda que não serve pra nada no Facebook. Aproveita teu tempo, porra. Vai aprender alguma coisa, velho. Vai conversar com alguém, vai puxar algo, tá ligado? Vai se informar e tal. O negócio serve muito pra isso também. Nego, velho, quando eu vi a galera subindo lá em Brasília, velho, em cima do prédio, a galera invadindo, meu irmão, me arrepiei todo, velho. Me arrepiei todo, porque Flávio, velho, eu fico até assim, meio assim, emocionado de falar essas paradas. Cara, velho, eu sou cyber, velho. Anos, velho, desde que eu tava cobrindo, tem galera que me acompanha desde a época lá que eu tava cobrindo, velho, Líbia e Síria e tal, velho, e depois quando eu vi os bagulhos do ano, porra, velho, ver aquilo, velho, foi um negócio que me emocionou pra caralho, velho, ver os outros brasileiros, no resto do mundo apoiando a gente, tá ligado, velho, tipo, velho, foda, velho, foi foda, foi um passo gigantesco, velho, foi um passo gigantesco, velho.
Você falou uma palavra aí que picotou um pouquinho. Você é cyber o quê? Na hora que você falou cyber fights.
Cyberativista, velho.
Ah, tá. Uhum.
Cara, tipo, é como eu digo, pra mim, velho, eu acho que, tipo, o caminho pra mim, pelo menos, é pela tecnologia e comunicação, velho. Tem outras frentes aí, cada um, velho, que luta da melhor forma possível, cara, velho. E, tipo, mexer com isso, velho, simplesmente estabelecer as paradas, conversar com a galera, velho, se reunir, ver os planos aí e tal, os diferentes grupos. Tá entendendo? E tipo, velho, foi um jeito assim que eu achei, velho. Tipo assim, é um negócio que hoje para mim dá razão para mim viver, velho. Tipo, porque, velho, eu simplesmente, velho, é um negócio, para mim, como eu digo, é mais emocional do que lógico, Flávio, tá ligado? É mais emocional do que lógico e tal, velho.
Tipo assim, o gigante adormecido acordou, né, cara?
Porra, não
Finalmente,
vamos,
tipo
agora
assim.
vamos gritar pra caralho, velho, pra não deixar ele dormir de novo, né, Flávio?
É, mas, cara, é o que eu falei, respondendo a pergunta do Bruno, eu acho que não tem que parar não, cara. De boa, eu acho que não tem que parar não. O que eu falei, e falo isso friamente, infelizmente a gente tem focos assim, o Brasil, né, cara, se a gente voltar na história, a gente não teve uma guerra geral, tipo Revolução Francesa, ou Guerra da Secessão, sacou? A gente teve umas coisas, farrapos, não sei o quê, Guerra do Paraguai, que a gente quase botou o Paraguai para sumir do mapa, aí balaiada, não sei o quê, teve aí em Pernambuco, perto da Paraíba, a Guerra da Confederação, coisa e tal, mas a gente não teve uma guerra civil, né? A gente não teve uma revolução, teve o golpe de 64, que não foi revolução porra nenhuma, foi um golpe, né, cara? Enfim, não
Cara,
foi uma revolução.
tudo
Foi um
orquestrado,
golpe de
velho.
Estado em que os militares foram, deram rasteira no Jango e tomaram o poder e ficaram 21 anos no poder. Isso não é revolução, porra. Não veio do povo, né, cara? Não veio do povo. Então.
Nada, cara. Tipo, tudo orquestrado, velho. Tudo orquestrado. Por isso que eu digo, velho, é independência, velho. Proclamação da República, velho. Tudo movimento orquestrado, tá ligado? Não teve nenhuma participação popular, nenhuma, velho.
É, você vê, a independência do Brasil foi feita pelo filho, foi proclamada pelo filho do rei, do Pedro I, que nem brasileiro era português.
Pô, isso é ridículo, velho.
E a proclamação da República foi feita por um militar, cara, que é o Marechal Deodoro. Tanto que o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro, o segundo foi o Floriano, que também era militar. O primeiro presidente civil que a gente teve foi o terceiro presidente brasileiro, que foi o Prudente de Moraes, né? Que inclusive acabou com Canudos, que foi a primeira tentativa, mesmo que eles não soubessem, mas o Antônio Conselheiro fez meio que uma sociedade anarquista lá, né? Mas isso é outra história, não vamos entrar no caminho Canudos, não. E aí, com a desculpa de que o Antônio Conselheiro estava criando uma sociedade monárquica, os caras acabaram com Canudos. Mas na verdade ele era uma sociedade anarquista, mesmo se eles não soubessem, mesmo que eles não tivessem consciência. Mas tinha grandes indícios de sociedade anarquista lá. Deixa eu te falar, então, bom, a gente respondeu a pergunta do Bruno. O Gabriel Cândido está perguntando aqui, boa noite, gente. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre os punks dentro das manifestações, se são realmente eles que estão causando confusão. Obrigado. Cara, eu não tô. Deixa eu falar logo também. Eu não tô sabendo de. Eu vou repetir para quem não viu no início da entrevista, eu repliquei um vídeo da TV Folha. Repliquei, não foi o que fiz. Eu só reupei. Né? É o penúltimo vídeo, esse, o último é esse agora que a gente está fazendo a entrevista com o PEC. Eu chupei o vídeo da TV Folha, botei no meu canal e que tem o depoimento de uma repórter da TV Folha. Bom, eu não sei, cara, eu ainda não fui. Eu até falei com a minha mulher, a gente está querendo ir no dia 1º de julho, que parece que vai ser uma big manifestação. Eu não sei se aqui no Rio teve punk nas manifestações. E eu não vi nos vídeos que eu vi em relação às manifestações de São Paulo, eu não vi punk lá, cara. Então, eu não sei. Eu, em relação a esse negócio de violência, causar confusão tal nas manifestações, foi o que eu já falei. Na minha opinião, eu acho o seguinte. Hoje, não teve confusão, segundo eu também me informei. Não teve confusão exatamente pela truculência da polícia na semana passada. Então, e a imprensa, parte da imprensa deu uma chamada nisso, deu uma impregnada. Aí a polícia meio que recuou, até para não ficar com a imagem tão ruim diante da polícia da semana passada. Hoje eles ficaram mais tranquilos. Eu acredito que as confusões que tiveram a semana passada foi iniciada por eles, pela polícia, não pela população, não pelo povo que estava nas manifestações. Então, é aquilo, meu amigo. Toda ação requer uma reação. Se a polícia chega com violência, por mais que tenham senhoras, é uma manifestação de senhoras. Não tem
Geral.
nenhum punk, não tem nenhum estudante, não tem ninguém, não tem homem, senhoras de idade. Cara, vai rolar violência, sei lá, a pessoa vai reagir, vai atacar alguma coisa, não sei. Eu acho que a confusão nas manifestações estão sendo causadas pela polícia, na minha opinião. Fala aí, Peck, em relação aos punks que o rapaz perguntou aí.
Cara, o lance com os punk é o seguinte, velho. Quando eu era adolescente, velho, tipo, foi a galera
Aliás,
com
eu
que
fiz um
eu.
vídeo. Ah, desculpa te interromper. Aliás, eu fiz um vídeo sobre punk também, a outra. Outro tema que eu fiz está no meu canal. Mas falei, falei.
Beleza? Cara, era tipo assim, era a galera com quem eu andava, entendeu? E tipo, é um tipo de música que eu gosto, velho. É uma estética que tem muito a ver comigo e tal. Tipo, o que você tem que sacar dos punks é o seguinte: os punks, velho, eles cumprem um determinado papel dentro da manifestação, que é os caras que vai pra cima mesmo, velho. Que é os caras que, tipo, não é um tanto o lance de quebrar e tal. Porque, tipo, a gente faz as manifestações, então o que você vai levar seus cartazes, seu protesto, mas você precisa ter umas pessoas assim, velho, que seja mais linha de frente, tá ligado? E, tipo, eu acho que alguns deles, pelo menos a galera que é bem intencionada, velho, os bichos acabam cumprindo esse papel, assim, de ser mais a linha de frente mesmo, assim, tá ligado? Que vai mesmo levar a porrada, tá ligado? Os caras que vai preso, tá entendendo? Então, tipo
Galera
assim,
do front mesmo, né?
exato, velho. Eles cumprem esse papel, tá ligado? Agora também tem a galera que, tipo, tá louca demais, tá ligado? Biritou demais, bebeu demais, tá entendendo? Acaba
Sim,
fazendo
sim.
alguma merda e pá. Também tem essa galera também, cara. Mas
Sim, pode ser.
o papel do cara de linha de frente, o papel do cara que vai lá pra frente mesmo levar a porrada, pô, é foda, velho, tá ligado? Os caras cumprem essa função geral, velho. E só quem cumpre essa função são eles, velho.
E você vê, você estava falando em relação à outra pergunta anterior, você falou, ah, faça você mesmo. O movimento punk começou no final dos 70 e no início dos anos 80, lá na Inglaterra, né? Ramones tal, e Sex Pistols. Quer dizer, Ramones e começou até um pouquinho antes. E que o lema é do it yourself, né? Faça você mesmo, quer dizer. A gente hoje está vendo o que os punks já falavam no final da década de 70 e na década de 80, quer dizer. Você tá entendendo? Assim, o espírito punk de faça você mesmo tá rolando agora. E
E não.
naquela época, toda a mídia sacaneava os punks. Você tá vendo como as coisas são engraçadas?
É,
Os caras já há 30 anos atrás já falavam isso.
cara nunca vai morrer, velho. Tem um
De
negócio
forma
que eu sei.
agressiva, com a roupa agressiva, com roupa chamativa, com tachinho, caralho, corrente. Né? Do it yourself. Hoje a gente está no do it yourself. Hoje as pessoas estão no faça você mesmo.
Flávio
Maneiro
nunca vai
assim,
morrer,
essas
velho. É um negócio
ironias
que.
do destino, né?
É um negócio que nunca vai acabar, velho. Eu sei que, tipo, daqui a 30, daqui a 50 anos ainda vai ter punk, velho. Tá ligado? Em 2080, velho, vai ter um moleque lá de Moicano, tá ligado? De coturno, velho. É um negócio que nunca vai. É um espírito, velho. É uma
É,
estética, uma
exatamente.
atitude que nunca vai morrer, velho.
Uma atitude, exatamente, exatamente. Aqui, na confusão eu falei, o Marcelo Augusto, pelo que eu percebi hoje nas manifestações que tiveram no Rio, especialmente na LERJ, foi o pessoal anarco e black bloc. Quem não conhece, dá uma pesquisada deles e tal. Eu não conheço, cara. Sério, meu Marcelo? Black bloc, tu conhece
Cara, o Black Bloc, velho, a galera se veste de preto e todo mundo se igualzinho, velho, que é pros policiais não saberem diferenciar, tá ligado? E tipo, foi uma ideia que a galera tem no mundo todo e tal, tá ligado? Todo mundo vai de preto, às vezes, tem alguns, a galera vai com a cara.
É tipo uma galera dark, né?
Meu irmão, a galera, todo mundo de preto. Agora, geralmente, é uns caras assim, tem que ser uma galera grande, como eu digo, é a galera pancada, tá ligado? É a galera que vai ser presa e tal. E tipo assim, o Black Bloc, velho, ele funciona como esse lance de linha de frente, tá ligado? Porque, meu irmão, é cada um na sua função, Flávio. É a galera que tira foto, é a galera que vai para a linha de frente, é a galera, velho, que trabalha aqui na internet, é a galera que estabelece os links, tá ligado? Cada um com sua função, velho. Existem várias funções, velho. É só você encontrar, velho, a que é melhor para você. No caso do Black Bloc, velho, tipo, é a galera linha de frente geral, Flávio. Tá ligado? Nem que vai levar pancada mesmo, velho.
Galera do front.
É, exatamente, velho.
Fuzileiros navais, né? Os primeiros a soltar na parada, né? Valeu. Deixa eu te falar outra coisa aqui. O Alan YT tá falando aqui, Peck, eu notei que na primeira entrevista você se evadiu ou não soube responder. Então, você realmente viu os três filmes da série Zeitgeist, mais especificamente o Moving Forward? É porque eu tinha te perguntado, né? Você falou que tinha visto e tal. Você viu? Ah, o rapaz está perguntando aqui, o cara.
Vi, cara, eu vou dizer agora o
E você
problema
viu qual a
com.
sua opinião?
Cara, eu vi. Agora, sabe qual é o problema com o Zeitgeist, velho? É porque, tipo, eu acho que eles perderam um pouco o foco, tá
Ele
ligado?
fala muito depois do projeto Vênus, né?
Porque, tipo, eles acabaram misturando muita coisa, tá ligado? Como eles quiseram fazer um negócio imenso, gigantesco, sei lá, como uma produção, e, tipo, acaba. Aí pega religião, política, nova ordem mundial e pá, não sei o quê. E tecnologia secreta, CIA e pá, FBI. Então, tipo assim, eu acho, velho, que, tipo, pra quem assiste o filme, acaba perdendo um pouco o foco, porque é muito assunto ao mesmo tempo, e eles tentam ligar tudo, porque a ideia deles é, tipo, como eles tentassem ligar tudo isso, o lance da religião com a política, com, tipo, lavagem cerebral e tal, e desde a antiguidade, desde a função. É que a religião cumpria desde o Antigo Egito, com os escravos e pá, não sei o quê. Então, tipo assim, eu acho que tem importância, pô. O Zeitgeist tem importância muito grande, velho. Muita gente conheceu muita coisa através dos filmes, tá ligado?
Sim, eu vi os dois. Esse terceiro eu
Exatamente.
não vi, não. Muito bom. O primeiro é foda, é sinistro. É muito bom. Vamos lá, deixa eu te falar aqui. Você viu qual a sua opinião? Você já falou. Gabriel Kant, fiquei curioso sobre a Black Bloc, você já explicou. Pode comentar um pouco, tarará. A Marcelo Augusto de novo. A mídia divulgou que alguns, vi cinco em alguns sites e 20 em outros. Policiais ficaram feridos nas manifestações de hoje. Mas não mostraram os mais de 100 manifestantes que foram espancados nas outras manifestações. É, tipo assim, mostraram só os policiais, mas não mostraram a galera tomando porrada. Marcelo e todos aí, como eu falei, depois dei uma olhada no meu penúltimo vídeo, que eu repliquei na TV Folha, que mostra não só a galera tomando porrada, como mostra uma repórter com olho roxo que estava lá trabalhando. E, cara, na boa, a menina inofensiva, assim, tipo. A menina foi trabalhar, né, cara?
É
Eu acho
forte,
engraçado,
velho.
assim, tem gente que acha que o repórter que vai pra rua com câmera, né, o repórter cinematográfico e a menina ou um rapaz, enfim, com microfone pra trabalhar, estão lá brincando de fazer vídeo, estão trabalhando, porra, ninguém viaja, né, cara? Eu acho surreal isso. Enfim. O Bruno de novo, Flávio Dudu, eu estive hoje no protesto aqui em São Paulo, foi incrível. Tinha por baixo mais de 100 mil pessoas pelas ruas, foi de arrepiar. É a primavera brasileira acontecendo, eu acredito. É, tomara, tomara, cara. Você quer falar alguma coisa, Dudu?
Cara, velho, tipo, maravilhoso, né, velho? Não é lindo, cara? Perfeito. Tipo, e tipo, você, Bruno, e tipo, outra galera aí que tá participando aí, velho. Não deixar a bola cair, não, velho. Vocês aí em São Paulo, vocês aí no Rio, velho. Tá ligado? Se uma galera cansar, velho, não é obrigado você tá sempre, mas tipo, você vai um dia, você descansa outro, você vai, tá ligado? Ficar revezando, velho. Ficar, tipo, revezando pra nunca parar, tá ligado? Porque gente tem, velho. Gente tem. E, tipo, como eu disse lá no último vídeo que eu fiz, velho, agora, velho, tipo, contingente, velho, é muito pouco da polícia. Eles não têm condição, velho, de ficar olhando uma massa enorme daquela indefinidamente, tá ligado? Então a gente pode vencer eles pelo cansaço mesmo, como a galera tava fazendo lá na ocupação de Nova York, tá ligado? E, tipo, tipo, violência policial, velho, só deixa aí. Eles mais tenso, né, velho? Tá ligado? É tipo, fica tenso pra eles, tá ligado? Fica feio pra eles. Vamos ver aí tipo, o pronunciamento dos políticos aí. Vamos ver o que é que a galera vai falar e tal. E, meu irmão, só é não deixar a bola cair e manter os contatos, velho. Lembrar sempre disso, manter os contatos, tá ok? Que é tipo. futuro vai ficar mais fácil pra gente fazer de novo e continuar fazendo sempre, tá ligado?
Incriticado.
Pode crer. Deixa eu te falar, meu
Ô,
camarada.
Flávio,
Fala.
aproxima um pouquinho mais o microfone, que eu acho que o teu áudio tá baixo, cara.
Tá baixo? Tá. Deixa eu. Eu vou ter que aproximar então a câmera porque
O microfone é na câmera, né?
É microfone embutido na câmera. Vou então chegar mais perto aqui. Vamos lá. Melhorou o áudio?
Beleza.
Tirar essa garrafa daqui da frente. Enfim, tô com a garrafa de água aqui. Então, eu tô com informações aqui que eu tava vendo e que minha mulher aqui, secretária adjunta, cara dela, tava dando uma olhadinha aqui também no notebook. Parece que o Jabô se retratou, cara. Tem um vídeo aí, não sei aonde, que o Jabô se retratou, mas, enfim. Mas a merda foi feita, né? Agora se retratou, viu que fez merda, né?
Porra, agora é fácil, né? O nego cagou na linguiça, né? Ficou com medo, né? Viu a repercussão, né, velho? Agora é fácil, né, cara? O nego, ele tá com medo, porra. Tá com medo, tá ligado?
Viu que fez merda, tá se retratando.
É, velho.
Agora já é tarde, filho. Já queimou o filme, infelizmente. Agora já foi. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Dedigo Ateu, o Dudu poderia falar um pouco sobre a evolução possível ao homem?
Cara, isso é um texto do Uspensky, que eu fiz um vídeo lá lendo, eu gosto muito do Uspensky, velho, que é um russo. E, tipo, eu tava lendo esse texto assim, que eu dizia que a evolução do homem agora, ela não é mais uma questão biológica, tá ligado? A gente tá evoluindo agora mentalmente, psicologicamente, é um texto que eu faço lá, a leitura, tá ligado? Tá até lá o link aí lá no meu Facebook, se a galera quiser ver, que eu vou só lendo o texto e comentando. Porque, tipo, a galera tem que perceber, velho, que você vai evoluir a partir de agora, velho, pela sua própria intenção e vontade, tá ligado? Não tem nenhum tipo de evolução mecânica ocorrendo, tá ligado? E tipo assim, eu prezo muito, velho, a galera que tipo quer evoluir por dentro, tá entendendo? E tipo, eu acho que são pouquíssimas pessoas que são capazes de fazer isso, como o Spence que falou. E, tipo, são pouquíssimas pessoas que estão interessadas em fazer isso, tá ligado? E, tipo, eu acho que nunca foi um lance assim tão individual, velho. Você tem que saber, velho, que evolução não é uma coisa só externa, tá ligado? Evolução é interna, velho. É de dentro para fora, velho. E é através da sua vontade e do seu trabalho, tá ligado? E a grande maioria das pessoas não fazem isso porque simplesmente elas não estão interessadas, tá ligado? Tem muita gente que tá interessada, velho, em comer, dormir e pronto, velho, tá ligado? Tipo assim, você não pode querer puxar a galera, velho, que não quer vir junto com você, tá ligado? Acho que a mensagem do texto é essa, velho.
Show. Deixa eu te falar, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Gabriel Cândido agradeceu a tua resposta em relação ao Black Bloc. O Alan YT, acho que você conhece, mas em primeiro, pelos seus. Somente deixa. Falando em relação ao Zeitgeist, o Apolo Reis está perguntando se a gente acha que a Copa do Mundo vai ser cancelada. Olha, Paulo, eu acho que a Copa do Mundo. Cara, a FIFA, infelizmente. Ou felizmente para alguns, ela tem o poder do dinheiro, né, cara? Hoje, aqui no Brasil, a não ser que, como o Bruno citou aí, negócio do agora vai, na expressão agora vai, que mude alguma coisa mesmo, porque, assim, eu gosto de futebol, nunca escondi isso, quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto de futebol, quem conhece meu canal, eu inclusive fiz um hangout, até com a participação do Bruno, sobre futebol, eu me amarro em futebol. Mas não é porque eu gosto de futebol que o futebol está acima de tudo, né? Eu acho que essa Copa, com o tempo, mostrou que está rolando um maior derrame de dinheiro, muito desperdício, enfim. O Maracanã teve primeiro orçamento, depois teve um segundo orçamento, depois teve um terceiro orçamento, passou de R$ 1 bilhão. Então, eu não sei, mas enfim, mesmo com todas essas falcatruas, se alguma coisa não mudar. Não sei se pelas manifestações que estão tendo agora, que está meio cedo, né? Seria legal se essas manifestações estivessem acontecendo na véspera da Copa, só que a Copa é ano que vem. Ano que vem, não, perdão, daqui a 2 anos, né? 2016. Nós estamos em 2000. Não, 2013, ano que vem tá certo, 2014, 2016 é a Olimpíada. Quer dizer, falta um ano ainda para a Copa. Vamos ver, cara. O problema é que a FIFA é muito poderosa e tem o poder do dinheiro, né, cara? O grande problema é esse. Hoje, eu não vejo cancelamento nenhum da Copa. Eu não vejo. Infelizmente. Eu acho que essas manifestações, não sei, poderiam mudar alguma coisa ou. Cara, tem muita água para passar debaixo da ponte. É complicado a gente dizer que a Copa do Mundo vai ser cancelada. O que até não seria uma má ideia, né? De repente a gente se voltar mais para os problemas que estão acontecendo e deixar um pouquinho o pão e circo de lado, que de pão e circo o Brasil já está bem, bem cheio, né? Mas hoje, no momento, eu ainda não vejo cancelamento de Copa, não, cara. Como eu falei, muita água vai passar debaixo da ponte. Pode ser que até o ano que vem esse panorama fique pior para eles e melhor para a gente. Vamos ver, né? Fala aí, Dudu, o que que você acha? Você acha que a Copa vai ser cancelada?
Cara, eu não sei nem se eu podia estar falando isso agora, mas tipo assim, Flávio, as reuniões que a gente vem tendo aqui, tá ligado? As conferências que a gente vem fazendo, pelo menos
No meu
os.
canal, tu pode falar tudo, pai, fique à vontade.
Não, não, pô, é tipo assim, o problema, porque tipo, algumas reuniões a gente estabelece umas coisas, a gente não divulga até uma determinada data, tá ligado? E tipo, mas pelo que eu venho vendo nas reuniões, velho, o que a gente vem discutindo é que o plano é esse, a gente quer cancelar a Copa, tá ligado? Tipo, que
Não,
a
por
gente.
mim, cara, eu nem vou, esses preços absurdos, eu nem vou em jogo nenhum.
Porque, tipo, se a gente cancelar a Copa, velho, ia ser um negócio histórico no mundo todo. Porque no mundo todo, velho, nego vê brasileiro, pensa que brasileiro só pensa em futebol, velho. Pensa que a
Sim.
gente só pensa em futebol. E, tipo, a Copa acontecer justamente no Brasil e ser uma Copa cancelada, nego, ou
Ia ser
pelo
do
menos a
caralho.
gente vai fazer o máximo para conseguir, pelo menos. O que a gente vem falando agora, o plano central é esse, tá ligado? Pode ser que não seja, mas a gente vai fazer, vai dar o sangue, velho. A ideia final, pelo menos da gente, que, assim, o foco que a gente tá levando é para cancelar a Copa, velho.
Cara, eu falei, por mim, pode até cancelar, cara. Eu não vou em jogo nenhum mesmo. Eu já até desanimei dessa porra. Eu não. Enfim. Tô nem aí. Hoje não tô nem aí mesmo pra Copa, cara. Sério mesmo. Vamos lá, deixa eu ver outro aqui. É, o Alan YT, rata pelo seu comentário. A ideia central é expor. Na verdade, a ideia central do Zeitgeist é expor e propor mudanças nos nossos sistemas sociais. Religião deixou de ser paleta desde o segundo. Gabriel Cândido, vocês poderiam indicar alguns escritores? Cara, eu vou indicar um que o Beck até já falou na entrevista dele, que ele se amarra, que eu me amarro também, que é o Graciliano Ramos. Que é do
Porra, velho.
caralho.
Graciliano Ramos é muito massa, velho.
É. E, pô, um outro que eu, assim, eu, como brasileiro, Graciliano Ramos, um estrangeiro, cara, eu li só um livro dele, mas eu achei, pelo menos esse livro que eu li, desse escritor estrangeiro, que eu achei um estilo muito parecido com o do Graciliano. Não sei se você já leu, Peck, que a gente também nem comentou na entrevista passada, que foi o do James Joyce, O Retrato de um Artista Quando Jovem, que é muito legal, que ele fala também. Cara, é muito louco. Assim, eu viajei no livro, ele fala da impressão dele de quando era criança e jovem. E James Joyce foi, segundo consta, né, um dos papas do modernismo, da literatura tal. O Retrato de um Artista quando Jovem, do James Joyce, é muito bom. Graciliano Ramos. Outro brasileiro que eu gosto muito é o João Baldo Ribeiro. Mas, assim, esses que eu estou falando não tem nenhum cunho assim, político nem de, vamos dizer, manifestação. Estou falando como o prazer de ler e fazer pensar. Tá legal? Quem foi que perguntou foi o Gabriel. Tá? Não estou dizendo em relação à manifestação, aí tem outra galera, mas prazer de ler, fazer você pensar, refletir sobre o mundo, refletir sobre a vida e ter prazer em ler, são esses que eu indicaria, esses três aí. Indico os seus aí. Meu áudio está meio baixo mesmo, né? Estou vendo as bolinhas aqui, tão pequenininha, cara.
Geral.
Fala aí.
Beleza?
Fala aí, seus escritores, pode falar.
Cara, você falou de escritores, dica assim, cara, eu falei lá na primeira entrevista, eu falei do Graciliano Ramos, cara. Falei do Uspensky, que é o que eu fiz
Nietzsche
o
também,
vídeo.
né? Você falou, né? Do Nietzsche,
Nietzsche,
né?
cara, também, tá ligado? E, mas, cara, eu digo, Graciliano, eu dei a dica na primeira entrevista. do Nietzsche, num livro específico que foi o Anticristo, e dei a dica do Graciliano Ramos, cara, que eu considero o maior escritor. Eu quero somar outro, velho, eu falei rápido, com relação à poesia, que é o Augusto dos Anjos, velho, que eu acho que é a
Muito
melhor
bom
poesia
também.
escrita em
Muito bom.
português, tá ligado?
Muito bom. Versos íntimos é do caralho, né?
É, aí o Diego falou Dostoiévski, cara. Porra, Dostoiévski é muito foda também, cara. Foi um dos primeiros livros que eu li, Crime e Castigo, velho.
Cara, eu nunca li. Pô, eu não li nenhum livro do Dostoiévski, sou um idiota mesmo.
Agora é foda porque o cara é meio cristão, né? E pai e tal. É, você vê assim, existe uma espécie de cristianismo revolucionário dentro dele, um negócio assim, tá ligado? E tipo, mas é um escritor foda também, velho, tá ligado? Esse é o único, velho, ler Dostoiévski. Todos os russos, velho. Tolstói, tá ligado? São, é assim, é muito bom mesmo. É uma literatura de altíssimo nível, velho. E é tipo um bagulho assim muito realista, né, velho? Toda a literatura russa é muito voltada pro realismo extremo e tal. Eu gosto muito, velho.
É, o Leão Tolstói era anarco-cristão, né, que fala, né?
É, tem umas certas. Tem aí um certo. Eu vejo, né? Mas eu não sei postura política deles e tal assim diretamente, né? Eu vi sobre o Dostoiévski que foi preso, né? Foi mandado para a Sibéria, quase foi morto e pá. E tipo, mas cara, literatura russa, velho, é um negócio que tipo assim, cada minuto que você passar lendo os grandes autores russos, velho, é excelente, velho, todos eles.
Vamos lá, aqui outra pergunta. Vamos ver se tem uma pergunta. O Bruno aqui, vocês têm toda a razão. Curioso que dessa vez no protesto aqui em Sampa, a polícia não interferiu em momento algum, não teve nenhum tipo de quebra-quebra, foi 100% pacífico. Coincidência? É, Bruno, foi o que eu falei. Eu acho que. Pois é, a primeira leva de manifestação na semana passada, na minha opinião, teve quebra-quebra, teve porradaria por conta da truculência da polícia, cara. Então. Você vê se a imprensa, se parte da imprensa chegou em cima, se eles se tocaram de que estavam sendo muito truculentos, eles agora recuaram. Quer dizer, então, talvez o meu pensamento não esteja errado. A truculência com certeza começou com a polícia, né? Entendeu? Vamos lá. O Marcelo, viva o cancelamento da Copa, boa noite a todos. Fui. De Diego Ateu, Dostoiévski para chorar. Para chocar, né, Pac-Man? Você já falou do Dostoiévski. Não tem mais nenhum comentário, não vou fazer mais perguntas, não, gente. Fala aí, comenta aí mais alguma coisa, Pac. Senão, a gente.
Cara, velho, eu queria dizer aí pra galera, velho, que tipo, ó, negócio mais uma vez batendo aí na tecla, velho, de manter os contatos e pá. Porque, velho, como eu disse, velho, essa plataforma que a gente tá tendo pela primeira vez, velho, pela primeira vez a gente tá tendo tendo um fluxo de informação livre, velho. E tipo, meu irmão, velho, não são os grandes jornais, não são os grandes canais, não são as agências de notícias internacionais. Toda essa galera é vendida, velho. É informação agora, tá ligado? Jornalismo agora é o jornalismo do cidadão, velho. Aquele negócio, nego tá vendo protesto, grava no celular, bota na net, já joga pra outro, passa o link, copia, velho. Tá ligado? Meu irmão,
Divulga mesmo,
é a gente, velho, que tem que fazer agora, velho. Nosso sistema midiático inteiro, velho, é vendido. E não é só aqui no Brasil, não, é no mundo todo, velho. Agências de notícia internacional e tal. Mas a gente tem essa arma, cara. A gente tem agora tecnologia, a gente pode se comunicar, velho. Então acho que é bem por aí, velho. Tá ligado? Tem que ser o seguinte, tem que ser a gente mesmo, velho. E principalmente no lance de informação, pra gente saber o que é que tá ocorrendo, tá ligado? Porque, tipo, eu confio muito mais assim nos vídeos que eu recebo da galera que tava lá e filmou com o celular do que eu vou ver na televisão, velho.
Claro, pô,
Tá ligado?
lógico, lógico, lógico. Eu já marquei com a minha mulher, a gente vai estar a fim de dia 1º de julho e nessa big manifestação aí, vamos ver. O problema é eu não fui nenhuma porque essas 2 semanas eu andei ocupado, cara. Enfim, eu não, nem postei vídeo, quer dizer, esse é o meu primeiro vídeo depois de um tempão. Eu só repliquei o da TV Folha que eu achei do caralho. E assistam, gente, que o vídeo da TV Folha que eu repliquei. Que está no meu canal, está muito bem produzido, muito bem feito, mostra lá a situação da repórter lá que tomou porrada, depoimentos muito legais e tal. Assisto que vale a pena. Vamos ver aqui. O Leandro Long botou um link de um vídeo aqui do YouTube, não sei o que é, depois eu vou ver. O Márcio Ângelo perguntou aqui, não sei se já falaram sobre, mas vocês veem nisso uma possibilidade de revolução? Fala você aí, Beck.
Cara, velho, não vai ser revolução como foi a Revolução Russa, tá ligado? Como as paradas que ocorreu na França e pá. É tipo, velho, é uma revolução, Márcio, mas é uma revolução mais na cabeça das pessoas, tá ligado? Na mentalidade delas, é mais importante aí. Por isso que o lance de troca de informação é tão grande, por isso que o lance da guerra aqui na net é tão importante, porque, como eu digo, a luta é pela cabeça das pessoas, tá entendendo? É fazer, tipo assim, passar informação pra elas e pá. E tipo, o negócio, velho, é devagar, tá ligado? É tipo, você vai comendo, velho, você vai ceifando, você vai fudendo com eles, tipo assim, um por um, tá ligado? E tipo, só gente aumentando do nosso lado e só deixando eles mais fracos, velho, tá ligado? Então, tipo assim, é uma guerra, velho, é uma revolução, mas é, antes de tudo, um bagulho na cabeça das pessoas, tá ligado? Por isso que o lance de informação é tão importante, velho. Tipo, se a cabeça das pessoas mudar, velho, aí é questão de tempo pro sistema mudar, tá ligado? E tipo, quando sistema velho estiver caindo, aí sim, velho, outras formas, velho, de gerenciar, tá ligado? Vão aparecer, velho, tá ligado? E, tipo, tem muita gente inteligente, cara, gente que lê economia e pá, que tá fechado com a gente e tal. Existem outras formas, velho, mas primeiro tem que ser a cabeça das pessoas, tá ligado?
É, mudança de paradigma mesmo, né, cara? Mudança de pensamento, não só de tarifa de ônibus. E, enfim, mudança de paradigma mesmo, cara. As pessoas começaram a se mexer, largar essa indolência de lado, sacou? Enfim, se moverem, sabe? Eu acho que tá na hora, cara. Aproveitar esse punch aí, aproveitar essa animação toda e do it yourself. Cada um de nós fazer mesmo para. Pelo coletivo, pô, eu acho que tá na hora, cara. Eu torço para que esse agora vai seja mesmo, de boa. O Gabriel Cândido tá perguntando aqui, eu gostaria de saber também se caso esse agora vai, acabei de falar, aconteça, o que vai ser daí para frente. Comenta aí, Dudu.
Cara, o negócio é o seguinte, depois que a gente, pelo menos a primeira fase que a gente vem discutindo, é a fase de mostrar que a gente existe, mostrar que a gente tem alguma força, velho, e fazer com que as pessoas se liguem, se comuniquem. Como eu digo, a fase que a gente está passando agora, que é muito importante, é que as pessoas, elas estão estabelecendo canais de comunicação entre elas, entre todos os estados, uma comunicação global também, pessoas de outro país. Então, tipo, isso é uma espécie de primeira fase, velho. Tipo, acordar a galera, tipo, para dizer, olha, tem gente que pensa como você, velho. Tem gente que pensa como você e a gente pode se comunicar, a gente pode se conversar, pode trocar material e pá. Então, depois que essa fase tiver estabelecida, que tiver uma redes de contatos fortes, tá entendendo? Aí, tipo, ações vão aparecer. Você vê aí que tem as ações anônimas, você tem as ações todas cronometradas, no tempo certo, com a data certa, no lugar certo, entendeu? Agora, tipo assim, se não tiver a rede de comunicação, nada ocorre, tá ligado? Então, essa fase agora é importantíssima, cara. E todos vocês, velho, são importantes, velho, nesse processo de estabelecer os canais de comunicação, velho. E fazer com que a gente se junte, que a gente comece a pensar. A gente não precisa concordar em tudo, não, pô. Tá ligado? A gente precisa concordar em tudo, não. Mas a gente tem que manter o vínculo, tem que manter a comunicação. E, tipo, e só vai aumentar, velho. É só mais gente entrando, mais gente entrando, mais gente entrando. Aí, tipo, conforme os canais de comunicação vão aumentando, a gente vai organizando as ações e tal, vai divulgando, todo mundo vai recebendo, velho. E, tipo assim, como eu digo, velho, é um passo de cada vez. E hoje, ontem, no caso, né, dia 17, foi um passo gigantesco, velho. Foi fodido, velho.
Então, Peck, antes de voltar para as perguntas e os comentários, te fazer uma pergunta que eu estou curioso. E se você puder falar, você fala. Se não puder, também tudo bem, tá?
Beleza, fala.
Você está falando, a gente se reúne, a gente se reúne. O que é o teu grupo? Você tem um grupo de quê? De amigos? Você é do anônimo? Pode falar, cara. Também se não puder, tá tranquilo. Mas assim, fica à vontade.
Cara, eu posso
Você é do
falar.
anônimo? Qual é o lance aí? Fala para
Cara,
mim,
eu
que
posso
isso aí
falar.
você não comentou na primeira entrevista.
Cara, eu posso falar até um determinado limite, sabe, Flávio?
Beleza.
Porque é uma questão até de segurança, tá ligado?
Não, claro.
E tipo
claro.
Assim, sabe, eu tenho muita preocupação também, velho, de nego pensar que eu tô representando, dizer,
não,
ai,
não,
tal,
sim.
O cara tá representando. Meu irmão,
entendi.
Tá entendendo, Flávio? Tipo
Tô,
assim,
claro.
tem a galera que eu converso, velho, a gente tem as discussões da gente, pá, não, são grupos organizados, vocês conhecem, pá, e tal, mas eu tenho muito cuidado, velho, pra não dizer, porra, eu sou representante dos Anônimos, eu sou representante do Wikileaks, como tem nego que aparece aí, nego que faz vídeo no YouTube, diz, agora eu sou Anônimos, tal, e mostrando a cara, se ligando à causa, tá ligado? Meu irmão, não é por aí não, velho, tá ligado? A gente tá ligado em vocês, a gente sabe que vocês querem aparecer, tem muito neguinho aí que só quer aparecer, tá ligado? Então, tipo, pra não fazer essas paradas, tipo assim, eu levo mais essa atitude, vamos dizer assim, meu irmão, você não precisa saber com quem, tá ligado? Tipo assim, cara, eu acho, velho, que tipo, eu não vou representar ou nenhum grupo e tal, velho, porque eu tenho nojo da galerinha aí que faz pra aparecer, tá ligado, Flávio? Aí, tipo, eu me resguardo, tá ligado?
Não, tranquilo, tranquilo, beleza. O Apolo Reis, de novo, Pac-Man, eu sou estudante de filosofia, estou decepcionado com o nível dos acadêmicos. São um bando de decoradores sem função lógica prática. Eles mal buscam estudar nada novo, estou decepcionado. Quer comentar alguma coisa?
Cara, velho, eu acho que, tipo, universidade, velho, é um negócio que você pode até fazer por uma questão de emprego e de trabalho. E talvez até, velho, se você ame mesmo tal, o assunto, a parada e tal. Mas, assim, velho, eu também fiquei muito decepcionado, assim, com tudo que eu conheci. Eu andei muito no meu universitário, velho, em vários cursos, humanas e exatas, tá ligado? E, tipo, assim, eu também fiquei muito com muitos professores, velho, com outras pessoas, tá ligado? Eu também sinto mesmo, tá entendendo, velho? Eu, tipo, acho assim, velho, que quem quer aprender as paradas mesmo, velho, vai estudar em casa, velho. A gente não precisa de partido político, a gente não precisa de universidade, não, velho. Tá
Do it
ligado?
yourself.
Exato.
Faça você mesmo. O Alan Y. T. tem certeza que algumas pessoas que estão participando destes protestos carregam também consigo algumas das ideias vistas nos trabalhos do Peter Joseph, não só o Zeitgeist, mas o Culture in Decline. Quer comentar isso aí? Eu não sei o que que é o. Mas enfim, o Zadkast, tudo bem. O Peter Joseph é o quê? O diretor do filme? Aliás, eu vi os dois, não guardei o nome do diretor, mas enfim.
Tenho certeza que algumas pessoas que estão passando por carregam também. Cara, velho, tem gente de todo tipo, né, velho?
É,
Tem
isso que.
gente. Tipo assim, eu acho como eu digo mais uma vez, velho. Tipo, tem gente que conhece. É muita gente se unindo, velho, vindo de grupos diferentes, assim, e de cargas, velho, de leitura, o que viu em filme, de coisas diferentes, tá ligado?
Para você
Tipo
ver como o
assim.
negócio se expandiu, desculpa te interromper, mas você vê como o negócio se expandiu, tem gente que tem carro e foi na manifestação, cara. Então, não é essa coisa. Quer dizer, começou com as tarifas dos ônibus e agora as pessoas estão abrindo leque para reivindicar outras coisas, né? Tipo assim, agora é o momento, vamos lá, tal. Então, não se limita, acho que não se limita só quem anda de ônibus, só quem anda de transporte público, coletivo, sei lá. Mas diga lá, cara, te interrompi.
Cara, porque, tipo assim, eu fui a alguns protestos, velho. Tem uma galera lá que você vê que é uma galera mais hippie, tá ligado? Tem aquela influência hippie. Já tem a galera que você vê que é uma galera mais punk, tá ligado? Tem a galera, como eu digo, tem a galera que tá mais fazendo atividade aqui na internet, velho. Então, tipo, tem gente de vários grupos, tá ligado? Mas, tipo assim, com um ideal em comum, tá ligado? Inspirados, por várias pessoas, tá ligado? E, tipo assim, eu acho massa isso, velho.
Vamos lá aqui, outra pergunta. O Bruno de novo. Dudu, qual a sua opinião sobre autores ateus famosos como Christopher Hitchens e Sam Harris? Já chegou a ler algum livro deles?
Cara, velho, eu disse assim, essa discussão com relação ao ateísmo, velho, eu já falei muito, mas tipo, é um negócio agora que, tipo assim, não é meu foco
Encheu o saco, né?
principal agora, tá ligado, velho? Tipo
Não, mas
assim,
ele perguntou de boa. Eu entendi o que ele
eu
perguntou.
ainda acho que é um bagulho importante, velho, é um bagulho importante, tá ligado? E tipo, se a galera aí, tipo, acha que vai lutando por essa frente, beleza, tá ligado? Agora, tipo assim, não é mais meu foco principal agora, tá ligado, Bruno? Aliás, já bem há algum tempo, tá ligado? Agora eu fiz muito vídeo lá no começo do YouTube mesmo e tal. E tal, velho. Mas assim, eu acho que o meu
O
foco
foco agora
agora
é outro, né?
é com mais cyberativismo. Mas é uma questão importante, claro, velho.
Eu me lembro que na primeira entrevista você falou assim: não aguento mais o cara do Amazing Atheist toda hora
É,
mesma
tu tá ligado
porra.
nesse canal, né, velho? Geral.
Eu vi os dois vídeos do cara também para ver se tinha diferença. É, assim, no bojo acaba sendo a mesma coisa. Ah, mas tem público, né, cara? Para tudo, né? Aqui no YouTube, enfim, é livre. Não, não é normal, não. Eu só não curto, né? Até porque eu não sou ateu. Não sou cristão, mas também não sou ateu, né? Mas se o cara tem lá os escritos dele, é porque tem gente que gosta, normal. Acho que a gente tem que respeitar. Mas eu também, é o que tu falou, assim, eu também não sou obrigado a ver, né? Entendeu? O Alan YT, outra pergunta. Você acredita que as eleições do ano que vem serão marcadas por uma onda cansada de uma democracia representativa, exigindo assim uma democracia participativa?
Cara, eu não acredito em representatividade política, velho. Eu não acredito em representatividade política nenhuma, tá ligado? Eu já falei isso aqui várias vezes, velho. Que tipo, velho, eu simplesmente não acredito que a gente possa fazer alguma coisa por essa linha, tá entendendo? Como eu digo mais uma vez, velho, se quiser fazer, é a gente que vai fazer, tá ligado? Eu tenho zero, velho, em representatividade política nenhuma, velho. Tá entendendo? Acho que o sistema aí já é fudido, velho. O modo como isso foi formado e como isso cresceu, velho. Tipo assim, já tá podre por dentro, tá ligado?
Eu também sou partidário, não sou filiado a partido nenhum, enfim, também não. Mas então, mas assim, mas você acha então que vai talvez até complementando a pergunta do Alan, de repente com essas manifestações a gente vai passar a ter, e é o que a gente deseja, né, uma democracia mais participativa, ou seja, as pessoas participando, as pessoas decidindo, dando sua opinião e efetuando mudanças. Eu entendi a pergunta dele mais por esse lado, não sei.
Cara, velho, porque o negócio é o seguinte, vai rolar a eleição aí, aí tipo vai vir as mesmas figuras,
Vai ser
Flávio.
ano de eleição de Copa, né?
Tá ligado?
Mesmo
Porra,
ano.
velho, a zica do caralho, né, Flávio?
Porra, horário político, gratuito na televisão. Eu já não vejo televisão, cara. Rarissimamente, né? Aliás, eu vejo só pra ver futebol. Do time jogar e filme, não vejo filme dublado, não gosto. Tipo assim, né? Mas é a mesma zica, aí a sujeira nas ruas, cartaz, tudo mal colado nos muros e galhardete, o caralho, bandeira, putz. A sujeira, poluição na cidade, poluição visual, né? É foda, é foda. E os caras posando de bom moço na televisão também, é um saco.
É, velho.
É um saco. Cara, a Gabriela está te perguntando: você poderia citar algumas fontes para estudarmos em casa? Pela internet, principalmente?
Cara, tipo, tirando o lance, não sei se você está falando com relação à literatura, protesto e tal, eu acho o seguinte, velho, eu acho que antes de qualquer coisa, mais uma vez batendo na tecla, Gabriel, de manter o contato aí, velho, estabelecer os vínculos de comunicação, eu acho que isso é mais importante, tá ligado? Porque, tipo, muita da informação que é importante agora vai vir de outras pessoas, tá ligado? Nada de você se inspirar em autores e em livros, tá ligado? Isso é muito importante, velho, até pelo seu crescimento pessoal e tal. Mas, tipo, na fase que a gente tá aqui, eu acharia mais importante é você estabelecer os contatos com pessoas, velho, com canais de comunicação, pra galera, pra você estar tá sempre informado no que tá ocorrendo agora, entendeu? É muito importante a galera estar tá informada sobre o que tá ocorrendo agora, tá ligado?
É aquilo, né, cara? Um povo bem informado é um povo que sabe o que ele está reivindicando, né? Um povo desinformado, que é o que as TVs de canais abertos fazem, mais é desinformar, né? Faustão e Caldeirão do Huck, essas porra toda.
Porra, velho,
Pão e
caralho.
circo, né? Pão e circo, para variar, né? É, para tirar atenção, né, cara? Eu também fiz um vídeo sobre isso. Que, pô, até eu nem mexi, eu nem editava direito no Sony Vegas, não ficou bem editado, mas o bojo, assim, o conteúdo ficou legalzinho e tal. Que eu falo isso, cara, tem uma estratégia, eu trabalhei em televisão, o Beck, tem uma estratégia nos telejornais, tem uma estratégia nos telejornais que talvez muitas pessoas não prestem atenção, mas assistam, para quem não sabe disso que eu vou falar, ou já percebeu. E não sabe, mas isso é programado, isso é pensado, que é o seguinte, por exemplo, os telejornais aqui no Brasil, e isso tudo começou com a Globo, e todos os outros canais passaram a imitar, que é o seguinte, por exemplo, a grande maioria das notícias que são divulgadas nos telejornais são ruins. O que que é? Desabou um edifício, enchente, não sei do que, assassinato, parará, chacina, não, violência, não sei aonde. Bala perdida, morador de favela toma tiro de bala perdida. No final dos telejornais, o que que eles fazem? Eles mostram sempre uma notícia boa, tipo, fulaninho criou orfanato para crianças. Veja no último bloco.
Tô ligado.
Sabe qual é? Senhor falando de tal, sei lá, do Amapá, tem uma biblioteca pública para adolescentes, não sei o que, parará. Mas isso tudo é programado pelo seguinte, para jogar panos quentes em cima de todas essas notícias que são ruins, mas essas notícias ruins, muitas, são advindas de situações ruins que precisam de uma mudança de postura, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Que você falou, mudança de cabeça, mudança de paradigma. E aí eles botam essa notícia boa para anestesiar a cabeça das pessoas e não fazer elas pensarem sobre todas as notícias ruins anteriores. Você entendeu o que eu falei? Um
Cara,
raciocínio?
geral, velho, é
Então isso é
foda.
programado, isso é por querer. Isso é por querer. Eles fazem isso para anestesiar. Para a gente e para quem assiste telejornal, não parar para pensar sobre as notícias ruins, principalmente quando elas se referem a isso: manifestação, aumento de imposto, condição precária de vida, tudo isso que influencia no dia a dia da pessoa, né? Entendeu? Que a gente come, dorme, a gente escova os dentes, toma banho, caga, mas tem essas coisas também, né, cara? Os malefícios. E eles botam isso, mas no final do jornal, para anestesiar, para a gente não parar para pensar sobre isso, para o gigante continuar adormecido, bota uma notícia floreada, perfumada, tá, parará. Isso é programado, tá, gente? Para quem não sabia, isso é por querer, e você pode ver qualquer canal de TV aberta do Brasil, é assim. Quem começou com isso foi a Globo. Eu falo isso de boa e esse vídeo meu vai ficar gravado aqui. Quem começou com isso foi a Globo. Tá legal?
Ô Flávio,
Fala.
deixa eu falar aqui só um negócio aí que você falou aí com
Diga lá.
relação à Globo, que é o seguinte, velho. Eu tô recebendo aí umas mensagens, a galera tá me dando um toque aí, que os repórteres da Globo, eles estão indo para os protestos sem o logo da Globo, nos microfones, nas
Interessante.
roupas, tá ligado?
Interessante.
A gente já
Interessante.
tá ligado, meu velho, a gente tá ligado nisso, meu velho, vocês estão
Não
correndo, né?
sabia.
Porque tá
Legal.
ligado, não, a
Ah,
gente
não,
tá
legal. Assim,
ligado.
eles estão se escondendo.
Exatamente, a gente tá
Ah,
ligado
tá.
que
Eu já
eles
tava
estão
pensando
fazendo
que eles
isso.
estavam. Ah, tá. Eu pensava que eles estivessem indo. Ah, então não é tão boa assim. Eles estão dando uma de malandro, se
Pronto,
escondendo e
porque
tal.
tipo o um negócio
Entendi,
assim,
entendi.
a gente vai ver a cobertura que estão fazendo, não só a Globo, todos os
Para não ficarem
canais, tá ok,
visados, né?
galera?
Para não ficarem
E tipo
visados.
assim, se nego tiver falando muita mentira no protesto, tiver distorcendo muito, tá ligado? Quando a galera for fazer a transmissão ao vivo, essa galera começa a gritar atrás dizendo que os bichos estão mentindo, tá ligado? Porque a galera fez isso lá em Nova York. É tipo, a galera fez isso também em outras partes quando tava ocorrendo a ocupação Anonymous, tá ligado? E tipo assim, a galera expulsava mesmo os repórteres no grito, tá ligado? Não na violência, velho, não empurrando, tá ligado? A galera ia transmitir, a galera já sabia que nego ia falar mentira, ia distorcer, a galera ficava gritando atrás mesmo, dizendo, vocês estão mentindo. Então, tipo, eu acho que eles já estão ligados nisso, e agora os bichos estão indo pro canto agora sem o logotipo, tá ligado? Então é até bom a galera que tá indo aí pros protestos, velho, ficar ligada, velho. Galera, vamos ficar ligada aí, tá ligado? Quando a galera estiver fazendo essas transmissões ao vivo, velho, no que eles estão falando, tá ligado?
Ah, eu não sabia disso não. Bom saber. Então só de butuca, assim, se filtrando sem a logo para chamar atenção,
É, exato, tá ligado? Porque no caso, sempre vai ter alguém que vai fazer alguma merda num protesto, velho. Sempre tem alguém que vai quebrar alguma coisa, sempre vai ter, tipo, aquela meia dúzia ali. Aí o que é que os bichos vão fazer? Eles vão mostrar só isso, tá ligado? Pra, tipo, a galera que tá em casa pensar que todo mundo tá quebrando tudo e pá, tá batendo na polícia e tal. Assim, cobertura distorcida que a gente já conhece, tá ligado? Eles fazem essa transmissão ao vivo, eles tanto sabem que eles estão falando merda que eles não estão indo com o logo da Globo no microfone, nas roupas, velho.
Não sabia disso não. Deixa eu te falar, o DJ Ateu comentou aqui, mais de 90% da população não tem nenhuma razão para viver. Caralho, sinistro. Profunda, mas é verdadeiro, né? Quer
Porra,
comentar
velho,
alguma coisa?
é isso mesmo.
Você já tinha falado sobre isso, né, na primeira entrevista, né?
Pô, velho, eu tinha falado isso lá no texto, cara, porque, tipo, as pessoas realmente elas não têm, a grande maioria, velho, eles não têm razão alguma para viver, velho. Eles vivem, velho, porque eles vão levando, tá ligado? Mas porque eu acho que para você ter uma vida, Flávio, você tem que ser apaixonado, tá ligado? Eu acredito que você viver com paixão e tal. E, tipo, meu irmão, você gastar a sua vida, velho, dentro da apatia, é foda, velho, tá ligado? E é tipo assim, é uma arma que eles têm, tá ligado? A apatia geral, velho. Por isso que eu digo que você crescer pessoalmente, você crescer por dentro, é tão importante, velho. Porque quando você fazer isso, as coisas vão parecer mais interessantes aos seus olhos, tá entendendo? E, tipo, por isso que o crescimento pessoal é importante, velho, para fazer com que você veja mais. Tá ligado? Pra que você não fique apático, velho. Porque quem tá apático, meu irmão, tá morto, tá ligado? Você tem que viver com paixão, velho. Tá ligado? Pouca gente que tem isso, velho.
Pode crer. Ele falou aqui também, cara, os uniformes dos policiais também estão sem identificação. No vídeo que eu botei da TV Folha, sim. Eles até mostram isso. E isso também é planejado, cara. Eles fazem isso para baixar o sarrafo e as pessoas que tomam porrada deles não poderem falar, foi o policial fulano, Oliveira, foi o não sei quem. É tudo arquitetado, cara. Tudo arquitetado para foder mesmo e eles ficarem ilesos e a população que se foda. Entendeu? É isso. Bom, tu quer fazer algum comentário, Pet, final aí? Já tem 1 hora e 35 minutos. O espaço é teu aí, cara. Falei.
Cara, Flávio, agradecer, velho. Valeu mesmo pela oportunidade, velho. Tá, porra, velho, do caralho, velho, ter a oportunidade de falar com você. Sempre um prazer, velho, estar falando com você, velho.
Eu
É,
que
tipo
agradeço,
assim,
cara.
porra, velho, muito foda. Valeu mesmo, velho. E tipo, vou pegar esse vídeo aí, vai descer no teu canal, vou fazer o download, vou colocar no meu também agora. E
À
tipo,
vontade.
vou fazer um hangout, Flávio, e você vai participar, você vai ser o primeiro que eu vou convidar, que eu tô pensando em voltar com os hangouts lá no meu canal. Vou ver se dá, tá ligado? Vou ver se dá. E aí, velho, você vai vir lá pro meu, a gente faz um hangout, velho, pra gente conversar sempre, velho.
Demorou, cara. Pô, eu tenho o maior prazer em conversar contigo, Peck. Eu me identifico
Boa.
muito com as coisas que você fala, porque a gente pensa parecido, né?
Valeu,
Enfim.
Flávio. Caralho,
Tá bom,
velho.
meu
Tamo aí,
camarada?
velho.
Ah, não sai não, que a outra vez você saiu fora. Deixa a barrinha aqui terminar, a gente conversa aqui em off, valeu?
Tá beleza, tá
Calma aí.
beleza.
Então, gente, obrigado. Então, essa foi a segunda parte da entrevista com o Pac-Man. De repente rola uma terceira, sei lá quando, se o cara não sumir. É, porque daqui a pouco vão pedir a terceira aí. Ficou um horário bem ingrato, não pude fazer ontem, mas o Pac teve um imprevisto aí, tranquilo.
Foi porque,
E é
tipo,
isso.
a gente também não sabia, né, Flávio, que ia rolar essas paradas hoje, que ia chegar nesse nível, né? Então, tipo assim, acabou. É, a gente tinha que falar sobre isso e tal, velho. Porque, tipo, é o que tá rolando, é
Claro,
importante pra gente, velho.
claro.
E,
Se a gente não
tipo,
falasse sobre isso, porra,
é,
tem que falar,
tá
claro.
ligado? E, tipo, que eu tô totalmente envolvido, velho, com as paradas aí e tal. E, tipo, Flávio, velho, mais uma vez, é, valeu mesmo, velho, pela oportunidade, velho. Do
Nada, meu
caralho, velho.
camarada. Não sai daí não, valeu?
Tá,
Gente, quem
beleza, irmão.
assistiu, se quiser reupar esse vídeo, pode reupar. Daqui a pouco ele vai estar gravado no meu canal. Peck vai upar também, né, esse vídeo no teu.
Sim, vou.
Então é isso, gente. Um abraço para todos. Fui. Tchau. Valeu. Pode ser que a gente faça uma terceira parte. Vamos ver quando aí. Valeu, galera. Tchau. Boa noite para todos. Já são 2h40 da manhã. Amanhã é dia de branco. Ou dia de trabalho, enfim, que seja. Dia de negro também, que seja. Um abraço.